Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 22 de agosto de 2017 e começa agora a 47ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 5 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e pelo nosso canal no YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 1 minuto do dia 22 de agosto do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 47ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Eduardo Prince Júnior fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Roger Viegas, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O Deus dos humildes, louvai aos servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Senhor é excelso sobre todos os povos. Sua glória ultrapassa a altura do céu. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra? Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre da humildice, para entre os príncipes fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. E a mulher que antes era estéril, ele a faz em sua casa, mãe feliz de muitos filhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Queremos agradecer aos vereadores Eduardo Prince Júnior por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também do vereador Roger Viegas por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Senhor, em discussão.
Senhor presidente, com a palavra.
Com a palavra, vereadora secretária Janete.
Senhor presidente, na página 6, parágrafo 3º, há um erro na data, gostaria que fosse retificada, de 31/7 para 2017, estava 31/7 de 2016.
Que seja feita a retificação da ata a pedido da nobre secretária e vereadora Janete. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da nobre secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. André Luiz Romualdo Ferreira. Falar sobre educação. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº CM 132 de 2017 dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica na cidade de Divinópolis. A implantação da Cartilha da Saúde do Direito da Mulher, da Gestante e da Parturiente normatiza a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município. Institui o Dia Municipal de Conscientização da Saúde da Mulher e da Outras Providências. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei AM 026 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria, na Superintendência da Usina de Projetos, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, na Secretaria Municipal de Agronegócios, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, na Secretaria Municipal de Fazenda, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Operações Urbanas, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, no Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.082.000 de 22 de agosto de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 027 de 2017 dispõe sobre a descaracterização e o novo zoneamento das quadras número 4, 5 e 11 e 12 na zona no 18 de 22 de 8 de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Emenda de número CM 045 de 2017 ao projeto de lei complementar número EM 001 de 2017. Emenda modificativa. A alteração proposta para o artigo 39 da lei complementar 007 de 1991 pelo projeto de lei complementar número EM 001 de 2017 em seu artigo 1º passa a ser o seguinte. Artigo 1º. O artigo 39 passa a vigorar com a seguinte alteração no seu caput nos incisos 10, 14, 17, acrescentando os incisos 21º, 22º e 23º, com as seguintes redações. Artigo 39. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento. Prestador ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1º e 23, quando o imposto será devido no local. Vereador Marcos Vinícius. Vereador Marcos Vinícius, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. E Comissão, vereador Rodrigo Caboja. Projeto de lei CM 046 de 2017 ao projeto de lei complementar número CM 02 de 2017. Emenda modificativa. O artigo 1º e o artigo 124, na forma do anexo da lei complementar 7 de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 124, parágrafo 1º. O alvará de licença e funcionamento poderá ser cassado pelo órgão expedidor quando o estabelecimento for objeto de registro de 3 boletins de ocorrência emitido pela Polícia Militar constando neles que as atividades exploradas pelo contribuinte atendam contra os princípios éticos e morais, assim como perturbar o sossego e a tranquilidade dos vizinhos. Parágrafo 2º. Fica a cargo dos órgãos competentes do Poder Executivo de fazer a fiscalização da real necessidade da cassação da licença da atividade explorada pelo contribuinte após a emissão de 3 boletins de ocorrência pela Polícia Militar. Autor, vereador Eduardo Prince Júnior. Divinópolis, 17 de agosto de 2017. Ofício Secretaria de Governo, 1232 de 2017. Indicação 1184 de 2017, vereador Cleitinho, ofício 1454, CETRANS. Indicação 1186, vereador Sargento Elton, ofício 1455. Indicação 1280, 1279 e 1281, ambas vereador Adair Otaviano, ofício 1458, 1459 e 1460, CETRANS. Indicação 1088, vereador Ademir Silva, ofício 1461, CETRANS. Indicação 1224, vereadora Janete Aparecida, ofício 1462. Indicação 1232, vereador Edson de Souza, ofício 1463, CETRANS. Indicação 1208, vereador Roger Viegas, ofício 1466, CETRANS. Indicação 1276 e indicação 1207, ambas vereador Sargento Elton, ofício 1467-1468, CETRANS. Indicação 1233, vereador Edson de Souza, ofício 1469, CETRANS. Indicação 1169, vereador Cleitinho, ofício 1878, CEMOP. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 17 de agosto de 2017, ofício Secretaria de Governo, 1245 de 2017. Requerimento 142, vereador Edson de Souza, ofício 721, CEMED. Requerimento 140, vereador Edson de Souza, ofício 011, Diretoria de Arrecadação e Tributos. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Indicação CM número 1286 de 2017, solicitando asfaltamento ou calçamento da rua Aracaju, ligando o bairro Nova Holanda ao bairro Santos Dumont. Indicação número CM 1287 de 2017, solicitando uma faixa preferencial para pedestre na rua Santarém 571. Indicação CM número 1288 de 2017, solicitando a reforma da quadra poliesportiva do bairro Santos Dumont. Indicações vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1259 de 2017, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Antônio Isaac Ferreira, 340, bairro Rancho Alegre. Indicação número 1260 de 2017, solicitando instalação de braço com luminária na rua Antônio Isaac Ferreira, próximo ao número 430, no bairro Rancho Alegre. Indicação número 1261 de 2017, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Paraíba, próximo ao número 6, no bairro Rancho Alegre. Indicações, vereadora Demir. Indicação número 1358 de 2017. A possibilidade de fazer a implantação da pavimentação asfáltica no pequeno trecho situado à Avenida Coletora, ligando a BR-494, onde está localizado os condomínios do Recanto Bosque, Portal Arboreda e Recanto dos Passos, no bairro Marajó. Indicação número 1359 de 2017. A possibilidade de fazer a implantação de iluminação pública nos seguintes trechos. Um poste com luminária na rua Guatemala, próximo ao número 891, no bairro Santa Rosa. Um braço com luminária na rua José Teodoro Ferreira, próximo ao número 950, no bairro Padre Eustáquio. Um braço com luminária na rua Nova Lima, próximo ao número 740, no bairro Bom Pastor. Indicação número 1360 de 2017. A possibilidade de implantar placas de sinalização com nomes dos bairros nas entradas dos acessos aos mesmos. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número CM 1326 de 2017. Solicitando a possibilidade de calçamento da rua Berlim, trecho entre a rua Beruti e rua Boston, no bairro Vale do Sol. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 064 de 2017, pelo passamento de Terezinha Cabral. Vereador Edson de Souza. Indicação número 1221 de 2017, solicitando estudo de tráfego e possível proibição de estacionamento de veículos na Rua das Torneiras, no Alto São Vicente, principalmente nos pontos estreitos da via onde dificulta a subida e descida do ônibus. Vereadora. Indicação CM 1222 de 2017, solicitando a realização de pavimentação asfáltica da rua Rodovia dos Batistas, que liga o bairro Ipiranga à rodovia MG 050. Indicação número CM 1223 de 2017, solicitando a SEC estudo e adequação para levantamentos e apontamentos por essa vereadora a partir da visita da Biblioteca Pública Municipal a Taliba Lago. Quanto à manutenção necessária em toda a biblioteca pública. Manutenção na iluminação, como já solicitada em indicação anterior, 935 de 2017. Melhoria da segurança nas dependências, gerando maior tranquilidade nos trabalhos. Manutenção dos materiais de limpeza e higiene pessoal, quanto aos investimentos. Investimentos nos acervos de livros há mais de 8 anos sem nenhum investimento. Instalação de mais computadores para fins de pesquisa pelos usuários. Instalação de ponto de internet e Wi-Fi para os usuários. Instalação de projetor para apresentação nos espaços destinados. Assinatura de jornais, fonte de informação para os usuários. Treinamentos para melhoria no atendimento aos usuários. Incentivar parcerias para o uso do espaço destinado à educação e cultura. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento número CM 172 de 2017, solicitando cópia de projeto de mobilidade urbana correspondente à extensão da rua Itamarandiba no bairro Alvorada, nas ruas de imediação da escola SESI no bairro Bom Pastor, nas ruas do Fórum Regional até a Igreja Santo Expedito no bairro Liberdade, na Avenida JK, nas proximidades do Hospital Santa Lúcia, no bairro Santa Clara. Na Avenida 7 de Setembro, em toda a sua extensão, no bairro Afonso Pena, São Sebastião e Santa Clara. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1388 de 2017. Solicitando a possibilidade de patrulhamento e abertura da rua 27 de agosto, interligando a mesma com a rua Mato Grosso, no bairro Nova Fortaleza 2. Indicação 1389 de 2017, solicitando a possibilidade do patrulhamento e abertura da Rua Progresso no bairro Nova Fortaleza 2, com a retirada do barranco para possibilitar a interligação da mesma com o residencial Rinaldo Campos. Indicações vereador Josafá. Indicação número 1353 de 2017. A possibilidade de fazer a pavimentação asfáltica do itinerário do ônibus no bairro Paz Herculano, bem como o calçamento das demais ruas do bairro. Vereador Raimundo Nonato. Requerimento número 173 de 2017. Solicitando tanto a Secretaria de Meio Ambiente quanto a Secretaria de Defesa Civil a apresentação do laudo conclusivo da vistoria realizada na grota situada à Rua Medina, envolvendo o imóvel residencial número 690, em atendimento à indicação 353 de 2017. Vereador Raimundo Nonato. moção congratulatória número 112 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a Marius Eloy Chaves, vereador Roger Viegas. Indicação número 1375 de 2015. Indicação CM 1375, correção 2017. Que seja providenciado pavimentação do trecho entre BR-494 e o Rio 14 do bairro Marajó. Indicação CM 1394 de 2017. Que seja providenciada a instalação de quebra-molas com a devida sinalização na Rua Nova Almeida, entre as ruas Castelhanos e Rua Cabo Antônio Vales Nunes, no bairro Jardim das Oliveiras. Indicação número CM 1395 de 2017. Que depois de análise técnica pertinente, a viabilidade de instalação de uma rotatória à Rua Mariterra, esquina com a Rua Castelhanos, no bairro Jardim das Oliveiras. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 1368 de 2017, solicitando estudo de segurança viária e instalação de uma rotatória nos cruzamentos da Rua Barcelona com a Rua João Dias, no bairro Jusa Fonseca. Indicação 1376 de 2017, solicitando o loteamento do terreno de propriedade do município próximo à escola Benjamin Constante, com consequentemente criação de programa de aquisição de moradia que atenda as pessoas de baixa renda. Solicitação da ligação do esgoto e calçamento do restante da... Indicação número 1377 de 2017. Solicitando a ligação de esgoto e calçamento do restante das ruas da comunidade de Buritis. Indicações, vereador Negro do Buriti. Moção de pesar número CM 065 de 2017, pelo passamento da senhora Maria Aparecida Campos, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos fazer uma pequena correção quando nós colocamos e pedimos para ler a votação aqui da de procedência correspondente ao expediente. Na realidade, era as indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias. Queremos agradecer à secretária por fazer a leitura das correspondências, que são indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo nenhum vereador para apresentação de relatório de comissões, passo a tribuna livre. Convido o senhor André Luiz Romualdo Ferreira, que vai falar sobre a educação, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Sou André Luiz, estudante de Direito, e estou presidente da União Estudantil Divinopolitana. Gostaria de começar fazendo alguns questionamentos. No dia 11 de agosto é considerado o Dia do Estudante. Será que devemos comemorar? Será que devemos mesmo fechar os olhos para o que deixou de ser feito? Em meio a uma das maiores crises econômicas e políticas do país, comemorar talvez não seja a melhor alternativa, uma vez que ainda temos muito a evoluir. Embora a educação seja um dos direitos da cidadania, ela ainda não integra o rol de prioridades governamentais. A educação básica de qualidade é o maior desafio a ser enfrentado pelo Brasil. E é importante frisar que não há que se falar em educação de qualidade se não nos preocuparmos com o principal interessado, o estudante. Como ter uma educação de qualidade se já começam desmerecendo os professores. Uma das categorias mais desvalorizadas no meio profissional e que, quando conseguem algum direito enquanto servidores públicos, têm a infelicidade de não ter o direito assegurado, como é o caso dos servidores municipais, reféns da administração pública que não cumpriu com a reposição salarial. Antes que pensem que estou mudando o foco, esclareço que estou falando sobre a falta de educação financeira. Enquanto o prefeito não cumpriu com o percentual total, o presidente desta casa já atendeu os seus servidores. Mas ainda, segundo matéria publicada pelo jornal Gazeta do Oeste, tanto o prefeito Galileu como o presidente da casa, Dair Otaviano, agiram fora da lei. Isso porque um não cumpriu o percentual total e o outro não respeitou o início da data base, respectivamente. Políticos, se esforcem mais. Lembrem que, por mais que alguns tenham esse desejo, o cargo de vocês não é vitalício. E em breve teremos novas eleições. Sejam mais conscientes, sejam mais econômicos, tenham respeito e responsabilidade com a verba pública. Passando para outro ponto, gostaria de compartilhar com vocês a nossa satisfação em ter na pauta de hoje um projeto que defende e assegura um dos direitos históricos do estudante, a meia entrada. É que desde a reativação da UED, em 2013, é a primeira vez que um vereador se preocupou de fato com a situação da instituição, demonstrando interesse em tentar sanar um dos maiores problemas identificados por nós ao longo desses anos, o comércio ilegal de carteirinhas de estudante. No mercado paralelo, há vários modelos e preços, e sim, a corrupção também se dá por aí. São promotores de grandes eventos que, por mera ignorância ou satisfação financeira, não querem reconhecer o novo padrão nacional determinado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que estabelece formatos capazes de reduzir significativamente a falsificação deste documento. Se a Divina Expo ou a Festa Fantasia, por exemplo, reconhecesse o novo padrão, seria nítido a queda da venda de ingressos de meia entrada, uma vez que as carteirinhas falsificadas seriam barradas. Sabe por que é importante aprovarmos este projeto de lei hoje? Porque através dele vamos juntos combater a falsidade ideológica que, no molde atual, permite que um jovem de 15 e 16 anos minta seus dados, inclusive o ano de nascimento, para facilitar sua entrada em bares, boates e eventos em que o álcool se torna a atração principal. Com esta lei também vamos garantir que o movimento estudantil organizado possa ser mantido como orçamento oriundo das emissões de carteirinhas de estudantes de forma correta, fazendo com que o movimento estudantil seja ainda mais autônomo e independente, podendo ficar livre de oportunistas políticos. O sentimento que os verdadeiros estudantes têm pela sua atitude hoje, vereador Clintinho, é um sentimento de gratidão. Saiba que nós não esqueceremos disso. Gostaria de antemão agradecer aos vereadores que votarão favorável a este projeto, em especial o vereador Edson de Souza, que propôs uma emenda para multar em R$3.000 por cada emissão irregular ou fraudulenta. Digo que acho interessante a emenda, mas ela será mais útil e correta caso a sanção seja para qualquer pessoa física ou jurídica que cometa este crime. Digo isso porque já recebemos denúncias de que professores estavam emitindo carteirinhas de estudante em nome da UED. E aí questiono o senhor, como aplicaríamos a sua emenda neste caso? Multariam a UED? Quero que a sua emenda seja útil no fortalecimento do movimento e que não seja interpretada como uma medida para tentar frear o nosso trabalho. Aproveito o espaço ainda para comunicar que, com a chegada deste governo, nós perdemos o nosso espaço, que tinha sido cedido pela gestão passada como sede, e que até o momento nenhum órgão do governo municipal demonstrou interesse em nos realocar. Destaco que essa situação já é de conhecimento da diretora de Relações Institucionais e que até o momento não tivemos um posicionamento. Vale lembrar também que na semana passada, no dia 16 de agosto, o prefeito Galileu assinou um ofício pedindo que a Fambacord devolva a sala cedida a eles, que fica localizada na Casa dos Conselhos. Deixo claro também que, com os números alarmantes de falsificadores de carteirinha de estudante, a UED não arrecada. E sem arrecadação, não temos condições de manter um espaço para custear como sede. Portanto, recorremos novamente ao Executivo. Deixo claro que não trata-se de uma obrigação, mas atitudes como essa reafirmam o desinteresse em dialogar e de estar próximo dos movimentos sociais. Ao nos deixar sem sede, o prefeito, ele não prejudica somente a UED. Ele prejudica os mais de 70 mil estudantes que dependem do efetivo funcionamento da instituição para ter a quem recorrer nos casos de denúncias de abusos, desrespeitos, preconceitos e descumprimento de legislações que regem o ambiente escolar, seja público ou privado. Líder do governo, pedimos com ansiedade e esperança de que nos dê boas notícias o mais breve possível. Aproveito ainda para que, junto dessa demanda, o senhor cobre as respostas das perguntas que foram feitas ao prefeito na última audiência pública sobre o transporte coletivo, onde nós não recebemos retorno até hoje. No mais, lamento a falta de educação que esta casa vem reproduzindo aos cidadãos por meio de um ou outro parlamentar através do desrespeito, autoritarismo...
Aqui, gostaria de avisar o tribuno que ele está saindo fora do tema, já saiu várias vezes. Se continuar saindo fora do tema, eu vou pedir para cortar sua palavra.
Se o senhor cortar, eu continuo lá embaixo.
Então, se sair fora do tema, pode cortar a palavra.
A falta de educação também integra a discussão sobre educação. Concluo deixando claro que atitudes como a do presidente dessa casa na semana passada, ao reproduzir...
Convido, passo a palavra agora à fala dos senhores vereadores. Convido o vereador Renato para seu pronunciamento.
Questão justa, presidente. Fui citado pelo novo tribuno.
Vossa Excelência está inscrito, vereador. Você aguarda a vez da inscrição na fala como orador para poder dar resposta ao tribuno, que ele citou vários outros vereadores. E também, se pedir a palavra, eu vou pedir que faça na hora da sua fala. Com a palavra, vereador Renato.
Senhor presidente, caros vereadores, tribuno André, presidentes de bairros e estações aqui presentes, ao público presente, ao Buião, aos telespectadores, boa tarde. Senhor presidente, a Câmara Municipal de Divinópolis, presidente, senhor Adair Otaviano de Oliveira, carta de indignação. Os vereadores líderes do partido que abaixo subscreve, Ademir José, líder do PSD, e Renato Ferreira, líder do PSDB, vem por meio desta carta demonstrar indignação e repúdio contra a atitude do presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Adair Otaviano de Oliveira, que se valendo do cargo e posição enquanto presidente desta Casa Legislativa, faltou com respeito a outros parlamentares durante a reunião ordinária do dia 17 de agosto de 2017. Como vereadores, enfatizamos que Vossa Excelência foi infeliz ao se manifestar contra seus pares parlamentares de outras esferas, como os deputados e senadores, usando isto uma montagem com a finalidade de denegrir a imagem de pessoas públicas que têm se dedicado a contribuir com o desenvolvimento de nosso município. A atitude de exibir dentro do plenário uma foto grotesca, manipulada, não condiz com ações de um vereador que está à frente do Poder Legislativo. Enquanto Vossa Excelência estiver ocupando este cargo, fala por toda a casa. No entanto, especialmente nesse caso, o senhor não representa os vereadores do PSD e PSDB que veemente repudiam o referido gesto. Existe uma grande diferença entre o que representa a vontade particular do vereador das outras questões, que se refere ao órgão colegiado como um todo. E justamente por isso, deve-se ter o máximo cuidado e reservas para que as questões pessoais não se sobreponham às questões do Poder Legislativo de Divinópolis. Sabemos que o atual momento é delicado e, portanto, se faz necessário mais cautela, mais união entre todos os atores políticos, pelo bem da nossa cidade. Não será atacando nossos representantes, inclusive a protagonista da gestão passada, que colheremos mais frutos para o Divinópolis no futuro. Devemos nos lembrar que, independentemente da vinculação partidária, os deputados federais Jaime Martins e Domingos Sávio sempre contribuíram com o município de Divinópolis e, atualmente, na gestão do prefeito Galileu Teixeira Machado, tem atuado de forma constante, para viabilizar mais oportunidades e recursos para cidades junto ao governo federal e estadual. De forma semelhante, outros mencionados no episódio também se fizeram. Portanto, no mínimo, merece o respeito dessa instituição e de seus membros. Tendo em vista que a Casa Legislativa é um local em que os parlamentares devem primordialmente zelar pela ética e se faz inerente ao cumprimento e exercício de legislar, sugerimos a Vossa Excelência que se retrate quanto ao fato. Atenciosamente, vereador Ademir José da Silva, PSD, e Renato Ferreira, PSDB. Senhor Presidente, nós estamos aqui para ajudar Divinópolis. Eu acho que os 17 vereadores que foram eleitos foi uma renovação. Os que continuam é porque o povo acredita no trabalho deles. Eu acho que nós deveríamos voltar para Divinópolis. O que foi errado no passado, vamos corrigir. Vamos tentar fazer o certo. Eu sei que nós vamos errar, tentando acertar. Vamos mudar nossas ações, nossas atitudes. Vamos pensar em Divinópolis. União entre nós 17, para que possamos ajudar o Executivo a fazer uma Divinópolis melhor. Estamos aqui preocupados com Divinópolis. Independente da bandeira, que seja PMDB, PSDB, solidariedade do nosso amigo Eduardo Pinto Júnior, o PEM, vamos todos. Se foi uma renovação por Divinópolis, vamos fazer diferente. Vamos fazer o melhor para Divinópolis. O passado já passou, erraram, mas acertaram. Por isso, quero até parabenizar o ex-prefeito e ao prefeito por dar continuidade às obras que estão sendo executadas no Belvedere, no Interlagos. Isso sim é olhar para o Divinópolis, dar seguimento às coisas boas que Divinópolis... A gente fica satisfeito hoje, igual nós participamos de uma reunião no Esplanada, pessoas querendo fazer o bem. Vamos esquecer o passado. Senhor prefeito, eu falo por mim, o nosso deputado pediu para ajudar o governo. Estaremos aqui, lado a lado, no que for certo por Divinópolis. Pode contar com esse vereador no que for certo. Vamos esquecer o passado. Agora, voltando, os presidentes da Pambacorde, está ali o Israel, a Dona Ivone, que precisa de um apoio. Nós precisamos de ajudar o controle social. Está o ED. Vamos ajudar esse povo. Eles trabalham de graça, voluntariamente, por Divinópolis. Pambacorde, mais de 30 anos. Precisa de ter um local para trabalhar. E ela faz o que os vereadores precisavam estar fazendo. Correndo atrás de coisas simples. Eles querem o básico. Tem um comodato que foi assinado na gestão passada. Aí chega uma carta de despejo. É uma falta de respeito com a entidade. A entidade, ela hoje, ela tem uma cadeira cativa no Comutran, tem uma cadeira cativa no Codema, no Conselho de Saúde. Eles estão aí para ajudar. Onde nós vamos abrigar ele, líder? A UED, Pambacorde, se não vier outras aqui nessa casa. Nós homenageamos eles quinta-feira. E na quarta-feira eles recebem uma carta de despejo. Eles estavam presentes na mesa aqui, ó, junto com a gente. Como que a gente faz isso? Como que nós vamos fazer com eles? Eles precisam de apoio. Eu creio que os 17 vereadores que estão aqui, todos, nas épocas de eleições, vai na casa dos presidentes de bairro pedir ajuda. Pedir para fazer reuniões. E eles abrem as portas para a gente. Então vamos abrir as portas para eles, vamos acolher eles. Domingo passado, estive lá no bairro Belvedere, na igreja Nossa Senhora de Lourdes, onde, graças a Deus, está asfaltando lá a rua Lagoa da Prata, um sonho antigo dos moradores. O padre Ordones falou, deixou bem claro, Deus está na brisa. Não é na ventania, não é no furacão. Deus nos fala com silêncio. Muito obrigado.
Passaremos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Cumprimento esta casa, todos os vereadores, na pessoa do Marcos Vinícius, aos jornalistas, no nome do Roberto Pereira, a todos vocês que nos visitam, nosso melhor boa tarde, vocês da imprensa. Inicio a minha fala nessa tarde, em nome de Deus. Senhor presidente, queria estar cumprimentando que nos visita nessa tarde, o senhor Sebastião, lá da rua Cambuqueira, o Neném, que está muito satisfeito com as obras que foram feitas lá, no bairro São Sebastião, lá no, na rua Cambuqueira, né, que foram concluídas, né, tem alguns, tem um imóvel lá que para ser demolido, nós já estamos mobilizados, a comunidade já está mobilizada para estar resolvendo aquele problema daquele imóvel, que tem trago muito transtorno, esse imóvel fica ali quase em frente ao antigo cadeião, então a gente já está mobilizado, já estamos, já tem o laudo da Defesa Civil, e acredito que dentro de 15 dias esse problema vai estar sanado. Senhor presidente, queria estar cumprimentando também que nos visita nesta tarde, nesta casa, a presidenta do bairro São Sebastião, a guerreira Mônica, muito capacitada, uma presidenta muito equilibrada, e já dou uma boa notícia para ela que estive lá na CETRANS nesta manhã e também lá na usina de projetos. Acreditamos que essa novela deva ter seu fim no final desse mês e quanto aos semáforos, deva ser implantado no mês de outubro. Então, dona Mônica, já fica aqui esta boa notícia e um obrigado, senhora, está visitando nossa casa. Senhor presidente, no dia 24, quinta-feira, lá no anexo da Câmara Municipal, ali no edifício Costa Rangel, também dando sequência ao fórum de desburocratização e de cobranças de algumas questões que são emperradas nessa prefeitura. Uma dessas, senhor presidente, é a da Copasa, no tocante ali, o reservatório que vai abastecer o Nova Fortaleza 2, Nova Fortaleza 1 e toda a região do Serra Verde. Ficou acordado numa reunião anterior com o senhor João Martins que essa obra se daria início agora no mês de setembro. Então a gente, essa reunião no dia 24, quinta-feira, às 9 horas da manhã, lá no anexo da Câmara, ali no Costa Rangel, com os líderes comunitários, presidentes ali da região noroeste, né, Nova Fortaleza 1, Nova Fortaleza 2, enfim, todas as lideranças, quinta-feira, 9 horas da manhã, para a gente estar cobrando isso aqui, porque no papel ficou muito bonito. O projeto do reservatório ficou muito bonito, né? Mas na prática ainda a gente não vê. É uma obra de 3 milhões e meio. Então o tempo da Copasa ao tocante ao reservatório Serra Verde já está esgotado. A gente vai, nessa quinta-feira, está cobrando, né, já temos gravado as reuniões anteriores, temos documento que esse prazo já está esgotado. Então, quinta-feira, esta reunião é para cobrar da Copasa este compromisso que ela fez com toda a comunidade ali da região noroeste. E em tempo oportuno também, a gente vai estar cobrando a questão do esgoto do Nova Fortaleza 2, né, que está um caos, né, estive lá, a questão do campinho a gente já vai estar saneando esse problema, acho que quinta-feira já vai estar limpando o campo lá do Nova Fortaleza 2, e a questão do esgoto ali é o principal, não tem como se falar em nada no Nova Fortaleza antes de estar resolvendo essa questão do Nova Fortaleza 2. Esta é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a oportunidade.
Queremos também agradecer a fala do vereador Josafá e em seguida passo ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Cumprimento também os presidentes de bairros, a pessoa da Lani, que está ali ao fundo, aqui hoje fazendo presente nessa casa, da onde vem manifestar aí a sua insatisfação e até mesmo buscar respostas sobre essa situação do prefeito, que acabou por despejar aí a associação de bairros lá do antigo Hospital Santa Lúcia, que funcionava ali no Ipsen, na Getúlio Vargas. Quero aqui também deixar o nosso repúdio a esta atitude. Já manifestei aqui juntamente ao Renato, que te busque as informações necessárias para ver o que pode ser feito para fazer a reversão desse ato, para que a gente possa construir aí uma Divinópolis melhor em parceria. As associações de bairros são de suma importância para nós, vereadores, nos trazem as demandas macro. São, e até foi dito aqui nessa casa, são vereadores que não são remunerados. São vereadores que buscam a solução para a nossa cidade e que tinham o seu amparo, o seu apoio ali na Casa dos Conselhos, onde eles estavam se reunindo. Ficamos muito tristes, acabei ficando sabendo disso através da imprensa. Eu, o Renato, conversamos hoje pela manhã sobre esse assunto. Estamos à disposição com vocês para lutar, para ter de volta o espaço que vocês estiveram durante muitos anos ali na Getúlio Vargas, e que se não for ali, que seja em outro local central, para que os presidentes possam se unir, se reunir e debater os problemas da nossa cidade, para depois trazer aqui para essa casa. Senhor presidente, a pauta principal de hoje vem da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento da nossa cidade. Até tentei falar com o nosso vereador da saúde hoje, o Dr. Delano, e não consegui. Até queria trocar algumas ideias com ele a respeito da comissão, mas fui também pego de surpresa ali pelo Tarzan, que parece que é ele que vai para a comissão de saúde. O Renato também está nessa comissão. E dizer que hoje eu recebi uma ligação dos médicos lá da UPA, acabei que fui lá também conversar com eles pessoalmente, que não estão recebendo salários. Os médicos da UPA estão com salário atrasado desde o mês de junho. Ontem o diretor técnico e o corpo do hospital decidiu, com o dinheiro que tinha da Santa Casa de Formiga, o dinheiro que tinha ontem, decidiu-se por pagar 65% do salário do mês de junho. 65% do salário do mês de junho. Ou receberia, no caso, 65% dos funcionários, ou receberia 65% do valor do salário. Então, lá o corpo diretor técnico, entre os outros médicos, decidiram por pagar um pouquinho para cada um. Então, todos receberam ontem, mas referente ao mês de junho, 65% do salário. E vem a surpresa que, até, para ser sincero, eu tinha uma outra impressão desse secretário, que é o secretário de saúde, o Dr. Rogério Barbieri. Eu tive com ele uma vez apenas, mas senti ele com muita força de vontade, empenho, mas não está havendo diálogo. A falta de diálogo está deixando a UPA chegar na situação emergencial. Ela é para atender emergências, ela vai entrar em estado de emergência, porque não vai conseguir atender o povo. E o Rogério, o nosso secretário de saúde, líder do governo, não se pronuncia. De acordo com o diretor José Orlando, que é o diretor da Santa Casa de Formiga, o secretário Rogério Barbieri não fez nenhum pronunciamento sobre o repasse que era para ter sido feito para a UPA. A UPA hoje, ela está sem condição, está faltando até medicamento, a falta de medicação essencial para atendimento de urgência. O atraso aos fornecedores está gerando esse problema dentro da UPA. Então eu queria pedir ao nosso amigo, que agora da Comissão de Saúde, Renato, César Tarzan e o Ademir, que o Ademir, que é até da base, que entre em contato nesse momento para que até o final da reunião a gente consiga dar uma posição, não só para os funcionários da UPA, mas também para a população que começa a ficar preocupada, que necessita da UPA nos casos de urgência e emergência. A UPA está prestes a parar por falta de medicação essencial para atendimento de urgência. Não tem. Se não pagar fornecedor, não vai chegar medicamento. Os funcionários ainda estão trabalhando, recebendo mês de junho. Julho, agosto, hoje é 22. Quase vencendo o mês de agosto. Estão recebendo junho e estão lá trabalhando. E a UPA é um caos. Todos aqui sabem que os hospitais da região acabam não recebendo no tempo hábil os pacientes que dão entrada na UPA, sobrecarrega a UPA, que aí vem os pacientes nos corredores, em maca, em pé, no sofá,
porque os hospitais não recebem. O Hospital São João de Deus não recebe, Formiga não recebe, São Antônio do Monte não recebe, Oliveira não recebe. Com isso, a UPA lotada. Só que agora o caso é grave, mais grave do que já estava, pois não tem medicamento na UPA. Peço a atenção dos novos colegas responsáveis, principalmente por essa questão específica UPA, que a UPA é lugar de salvar vidas. E sem medicamento, infelizmente, lá não vai conseguir atender não. Só a boa vontade, a coragem, a garra dos funcionários que lá trabalham não conseguem salvar a vida. Ajudam. Ajudam e muito a salvar a vida. Mas não conseguem sozinhos. Por quê? Cadê o secretário de saúde? Vou repetir a fala do doutor Delano de semana passada. Cadê o secretário de saúde? Por que não aparece? Se quis ser secretário de saúde, ele tem que aparecer. Tem que colocar a cara. Tem que estar à frente da UPA para solucionar o problema. Nós votamos aqui semana passada as suplementações da saúde. Se era para a UPA, não tinha para a UPA. Mas se tivesse, com certeza receberia o voto favorável. Tinha para a UPA. Tinha para a UPA, a Janete está me falando aqui. Tinha para a UPA. Se era por falta dessa suplementação, então já pode pagar o pessoal de lá. Se já foi votado por aqui. Tem outra suplementação aqui hoje também, para ser votada mais tarde. Mas não tem saúde nela não, tem, vereador? Educação. Não é isso, vereador? Educação. Educação e trânsito. Nós estamos falando da porta de entrada da urgência e emergência chamada UPA. As pessoas estão morrendo na UPA agora por falta de medicamento, não por falta de atendimento, não. Isso é grave. Então eu queria e quero que até o final dessa reunião, o líder do governo, a nossa comissão de saúde, possa trazer uma resposta para essas pessoas que lá estão. Estão lá tentando salvar vida. Renato trouxe a informação, 44 milhões de quê, Renato? Então é mais grave do que se imaginava, que o Estado está devendo para o município 44 milhões. O Estado também deve ao município 44 milhões, só da saúde. Isso é grave. Mas aí cabe o quê nesse momento? Cabe o secretário de saúde colocar a cara aqui, colocar a cara lá na UPA, virar e falar, olha, o problema nosso é Y, H, o Estado não paga. Então ele precisa de ter diálogo, conversa com os vereadores, que com certeza nós entenderemos o lado dele também. Nós sabemos a dificuldade que vive o município, mas como se diz o capitão Joselito lá no Corpo de Bombeiro, Eduardo, nós não negociamos vida, nós salvamos vidas. E essa é uma das obrigações da Secretaria de Saúde. Obrigado, presidente.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Eduardo e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Quero aqui também deixar meu apoio para a FAMPRACORDE. Como o próprio Eduardo disse, né, são representantes do povo, não ganham para isso e tem que ainda passar essa, tipo, uma humilhação com isso aí ainda, sabe? Quer dizer, ajuda a cidade, faz de tudo para a cidade, não ganha nada para isso e não pode ter um lugar ainda para agora vir encher o saco, fazer política na frente deles ainda. Então nós aqui, vereadores, não podemos deixar isso acontecer não, sabe? Aqui, ó, é a ponte nossa aqui, é os representantes de bairro, sabe? O que ajuda a gente, que são eles. Então, ó, prefeito, tem limite, sabe? Resolve o problema deles aí e tem total meu apoio. Queria também aqui deixar meus parabéns para o André. Tem toda a humildade falar que o projeto vai ser aprovado hoje aqui. Foi de autoria do André que me procurou. Sabe, eu não tenho essa vaidade que eu falando, eu que fiz projeto, até porque eu vou sair, o projeto vai ficar. Não tem esse de vereador, é dono de projeto, não. Dono de projeto aqui é o povo. Ah, o projeto é do povo. Então, queria dar meus parabéns para o André. Obrigado, André. Acho que um grande líder aqui, ele está aqui para ouvir, para escutar. Um grande líder de verdade, ele escuta. E eu estou aqui para escutar. Estou aqui para receber crítica, abaixar a cabeça e melhorar. E estou aqui para aprender muito. Obrigado, André, por esse projeto. E tenho certeza que os estudantes estão muito felizes com isso. Ó, sabe, eu também estou achando também que está com muito mimimi, né, com o presidente. Vou ser justo aqui. O presidente, às vezes, precisa ouvir mais também. Mas essa parte da fala dele aí, eu estou do lado dele. Por que você não monta a comissão de ética para mim, então, pelo tudo que eu falei do presidente da República? Por que não monta, então?
que falou que é verdade. Agora o certo desse país é errado. O certo que é errado desse país. Falar a verdade aqui é nota de repúdio. Nota de repúdio, esse ladrão desse presidente. Aí, ó, tá aqui, ó. Faz a comissão de ética pra mim aqui. Esse ladrão do presidente virá e tem audácia de falar pra todo mundo aí que vai tirar 10 reais do povo brasileiro. Pergunte se o povo brasileiro tá satisfeito com isso aí. Pergunte se o povo brasileiro tá... Vocês estão satisfeitos com esse presidente? Estão satisfeitos? Sim ou não? Então, aí esse presidente chega agora numa cara lavada, numa cara de pau e quer tirar 10 reais do povo brasileiro. Aqui, deixa eu mostrar pra você aqui. Aqui, ó. O presidente, os polícias do Brasil, você sabe o valor que tem uma nota de 10 reais? Eu acho que vocês não sabem o valor que tem, que vocês roubam. Vocês não sabem o que é um valor de uma nota de 10 suada para trabalhar, não. Porque vocês, o dinheiro de vocês é tudo na base do roubo, da sacanagem. Vem aqui e faz uma comissão de ética para mim aqui, ó. Porque falar certo esse país é errado. Eu nunca vi uma coisa dessa, não. Agora, pegar e aprovar um fundo partidário de 4 bilhões, pode. Tirar 10 reais do brasileiro, pode. Mas pode pegar 4 bilhões para um fundo partidário para gastar em campanha, pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo isso aqui? Você quer cheque em branco meu da campanha que eu fui o ano passado? Eu gastei 1.000 reais. Eu não comprei voto dos outros, não. Eu ganhei confiança dos outros. Gastei 1.000 reais na minha campanha. Aqui o cheque em branco aqui, ó. Aqui, ó. Precisa gastar dinheiro com campanha? Eles pegam dinheiro de campanha pra roubar, senhor. É pra comprar voto. Voto você não compra, não. Você ganha. Oi, sabe o que esses políticos estão fazendo com o país? Uma das classes mais bonitas que existe no país é a classe política. É uma das que tem que ser mais honrada. E eles estão descendo essa classe mais desonrada ainda. É uma classe mais bonita, sabe por quê? Porque um grande político de verdade, ele entra para servir, ele não entra para ser servido, não. Entendeu? Aí vem esse presidente, vem falar para todo mundo que agora aqui, que quer tomar 10 reais do povo brasileiro. Por que não toma de nós políticos aqui? Por que não abaixa o salário de todos os políticos do Brasil? Por que não acaba com as regalias? Por que não acaba com as regalias? Por que sempre tem que doer no bolso do povo brasileiro? Por que sempre tem que doer no bolso do povo brasileiro? Dói no meu bolso aqui, ó. E não vem falar que eu sou demagogo, não. Que eu já fiz projeto aqui, já para reduzir salário de vereador. Infelizmente, ninguém quis. Você tá entendendo? Eu não tô aqui por dinheiro, não. Aqui, ó. Se quiser me tirar daqui, eu volto pro varejão e trabalho de cabeça erguida. Eu saio aqui de cabeça erguida. Eu não preciso ir aqui para viver, não. Eu tô aqui para servir, não é para ser servido, não. Vão tomar vergonha na cara, político? Faz aí, presidente. Quer ver um político tem honra, tem pé de fazer um projeto para acabar com as regalias, tudo político. Para de tirar do poço, tira da gente aqui. Chega, você já roubou demais. Chega. Chega. Aí vem o presidente que fala as verdades e vem com mimimi encher o saco do presidente. Falar certo esse país aqui é falar errado. Eu nunca vi um trem desse na minha vida, não, ué. Se é a favor de partido, porque acabou com esse país nosso que se chama partido, senhor. Pessoal de PSDB, PT, PMDB. Eu quero que esse partido se exploda. Eu quero que se exploda. Eles acabou com o país, senhor. Vão defender aqui o povo. Vão parar de defender partido. Vão tomar vergonha na cara desse país, velho. Chega de palhaçada. Põe uma coisa na cabeça pra vocês. Uma das classes mais bonitas que existe no país. Uma coisa mais bonita que existe. Depois do professor, se chama político. Depois do professor, chama político. E os caras acabam com a política. Política é pra servir, não é pra ser servido, não, senhor. Deixa eu contar uma história pra vocês. Esse dia pra trás, até a Janete. Só um minutinho. Só eu vou perder a conclusão aqui. Só um minutinho. Esse dia pra trás, que até a Janete me chamou a atenção. Eu contei uma coisa aqui que foi verdade, eu não escondo de ninguém. Eu tava ali, eu fui lá no Del Rey, tava fazendo uma visita no bairro, uma moradora do bairro Del Rey pegou e me ligou, quer comprar lá no varejão, comprou há muito tempo. Cleitinho, você pode vir aqui? Só contar uma história pra você, você que é um político de verdade. Você lembra na vida pra ser um servidor. Aí ela pegou, você pode vir aqui? Eu posso, vou ir na sua casa aí. É sempre comprou lá no varejão. Aí pegou pra mim, chorando, virou pra mim e falou assim, aqui, eu tô desempregado, não tenho dinheiro pra nada, a minha filha toma leite porque ela tem problema, e eu preciso de um leite de 30 reais pra ela, e eu não tenho condição de comprar esse leite pra ela. Eu, todo dia que eu saio pra vir pra cá, eu saio com 15, 20 reais pra me comprar um lanche, pra me almoçar por aqui. E o leite dela era 30 reais. E ela pediu, pelo amor de Deus, pra comprar esse leite pra ela. Aí eu tinha só 20 reais no bolso. Cheguei pro meu assessor e falei, Gustavo, vamos pegar ali, vamos lá comprar esse leite pra ela, que a menina dela precisa. Ela pegou, juntou o dinheiro, foi lá e comprou o leite pra ela. Ó, não tô nem aí se quiser me tirar daqui por causa disso. Eu fui lá e comprei. Eu usei como ser humano. Eu não quero saber de política, não. Eu não fiz política com isso, não. Eu quero saber, mostrar pra vocês um valor do político de verdade. Peguei, fui lá e comprei pra ela. Cheguei aqui na Câmara, que era 1h15. Morrendo de fome. Pergunta se eu tinha dinheiro no bolso pra comer. Não tinha. Por quê? Porque eu dei pra ela. Entendeu? Se a hora que tiver uma hora, se eu tiver um lanche aqui na Câmara, que eu venho e como. Então, político de verdade é pra servir o povo. É pra representar o povo. Chega de fazer hora com a cara do povo, gente. Põe uma coisa na cabeça, o maior bem, o maior patrimônio que a gente tem, se chama o nome. É o nome da gente. Foi 3.023 pessoas que votaram em mim. Eu tenho que ter a confiança que essas pessoas deram em mim. Eu não sou representante de 3.023 pessoas não, viu? Eu sou representante até de quem não gosta de mim. Até você que não gosta de mim, eu tenho que te representar. Porque você paga meu salário. Então eu estou aqui para representar, não é 3.023 votos não. Estou aqui para representar o país inteiro. Então vamos parar de mimimi. Vamos fazer o certo nesse país. Vamos parar de fazer o que é errado aqui. Certo é certo e errado é errado. Minhas palavras de hoje, senhor presidente, muito obrigado.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Cleitinho e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde, dona Araci, a senhora realmente é excepcional. Eu acho que sem a senhora aqui na Câmara seria um dia mais triste para nós, com certeza. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, novos vereadores. Gostaria de cumprimentar o tribuno que hoje veio exercer a sua cidadania e falar sobre os princípios da UED, né? Eu também já fui participante da UED, eu acho que e que a gente tem que correr atrás das coisas, é que a gente foi eleito para correr atrás. Né? Nós somos defensores dos estudantes, então nós temos que defender os estudantes. E com certeza, né, esse projeto vai ser aprovado hoje e vai atender os anseios da classe estudantil de Divinópolis. Gostaria também, né, como base do governo, eu gostaria de pedir que o Galileu nos ajudasse aí, ao pessoal da Fambacord, são pessoas que lutam pelo bem do povo, principalmente aqueles bairros que precisam de mais infraestrutura, aqueles bairros que estão mais atrasados, aqueles bairros que às vezes estão precisando muito mais do que o centro e esses bairros mais ricos de Divinópolis. E esse pessoal não recebe nada, trabalha muito, são muito cobrados, né, e agora vão ficar sem o lugar de se fazer as suas reuniões, de se encontrar, de se organizarem, né. Eu tenho certeza que o Galileu vai se sensibilizar com esses nossos pedidos e vai organizar esse novo local para vocês se organizar, para vocês se organizarem. Nós, juntamente com a Copasa e também a secretária de governo da CEMOP, a Cláudia Machado, nós fizemos uma visita lá no bairro Nilda Barros e também no bairro Casa Nova. Lá no Nilda Barros nós fomos lá na rua Ademir Barroso e nós fizemos a visita lá na antiga creche, nós fizemos a visita nessa rua que foi destruída pela água de chuva e agora foi toda reconstruída e agora nós vamos levar, se Deus quiser, em pouco tempo, né, as pessoas que moram em aluguel social vão voltar para suas casas porque a rua foi toda reconstruída, já está ligada a energia elétrica, tem como ligar a rede de esgoto, a rede de água. Então a gente gostaria de contar e sensibilizar a esses moradores que estão de aluguel social, que vão ser cortados dentro em breve, se já não foi cortado, né, disse que ia cortar o mês passado, né, esse mês dentro em breve vão ser cortados esses aluguel social. Então eles vão voltar lá para a casa deles. E eles foram lá, a secretária e o pessoal da Copasa foi lá para ver como que está. E vai, já está praticamente pronto para a gente poder voltar para as nossas casas. Visitamos também a escola lá do Casa Nova, né? Levamos a secretária para conhecer a escola lá, uma escola super organizada, premiada pela PUC Minas Gerais, uma escola super bem administrada pela sua diretora, a Mara e também a Luciene, pessoas competentes. Eu gostaria de cumprimentar, no nome da Mara e Luciene, todas as pessoas que trabalham nessa escola, né? Os professores, os serviçais, as pessoas da EMOP que estão lá agora fazendo essa escola crescer cada vez mais. Gostaria de agradecer também ao João Paulo, lá da EMOP, pela poda de árvores realizada lá no bairro Planalto. Né? O pessoal está muito satisfeito lá com essa poda de árvores, que já há muito tempo já não se fazia essa poda lá. Nós gostaríamos também de lembrar ao nosso querido prefeito Galileu Teixeira Machado da indicação número 85/2017, que nós fizemos no início do nosso mandato, no dia 19 de janeiro de 2017. Eu vou ler para vocês a justificativa desse anteprojeto que nós fizemos ao prefeito. Em visitas realizadas em diversas escolas, podemos perceber que a maioria delas possui uma central telefônica lá. Essa central telefônica está instalada lá, não paga um centavo de aluguel e cobra internet da escola, cobra telefone da escola. Podemos constatar que a maioria estão em funcionamento há anos, advindos da época da estatal da Telemig. Quando a Telemig era uma estatal, ela foi autorizada a implantar essas caixas lá de distribuição de rede de linhas de telefônicas, né? E hoje já não é mais uma estatal, é uma empresa privada e que não paga um centavo para usar esse espaço público. Com a venda da Telemig para a empresa privada, detentora na telefonia fixa atual, foi mantida as centrais dentro do espaço público municipal sem nenhum custo de aluguel em benefício aos cofres públicos. Vale também ressaltar que as escolas municipais, como eu já falei, pagam valores altíssimos de telefone e internet, sendo que a empresa concessionária nada paga pelo espaço ocupado. Né? Então nós fizemos esse anteprojeto, né, pedindo que o prefeito passe a cobrar, mande para nós aqui esse projeto para que a gente possa aprovar e a gente possa cobrar dessas empresas, né, um aluguel ou às vezes até uma permuta, o uso do espaço público em troco do telefone, em troco da internet, para que a gente possa ter valorizar o nosso espaço público. Domingo também eu participei do encontro divinopolitano do Terço dos Homens. Eu gostaria muito de parabenizar ao padre Marcelo Cacheta, ao Dom José Carlos, aos organizadores desse grande encontro. Nós tivemos lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, lá no bairro Bom Pastor, com mais ou menos uns 2 a 3 mil homens rezando o terço, fazendo um louvor à Nossa Senhora. Nós estamos precisando de muita oração, nós estamos precisando muito estar ligado na mão de Deus. Eu tenho certeza que esse terço dos homens tem feito muito bem a todas as famílias divinopolitanas. Parabenizar também a população de Divinópolis. E, como já foi falado aqui mais cedo, né, alguns metendo pau, eu vou parabenizar a Secretaria de Saúde. Sabe por quê, gente? Pelo trabalho realizado no combate à dengue. Esse ano nós tivemos uma redução no combate à dengue imenso. Nós tivemos 110 casos de dengue esse ano. Graças ao quê? Ao bom trabalho realizado pela Secretaria e também à conscientização de você aí de casa. As pessoas que nos ouvem, as pessoas donas dos seus imóveis, donos dos seus lotes, que estão cuidando e evitando a proliferação desse mosquito que transmite para a gente essa doença. Então eu gostaria de parabenizar a todas as pessoas, inclusive de forma muito veemente a você aí de casa, pelo seu trabalho, pelo seu cuidado que você está tendo aí com o seu lixo e com o seu lote. Gostaríamos também de falar que amanhã nós estaremos com o gabinete itinerante lá no bairro Belo Vale. Né? Gostaria também a presença de todos lá no bairro Belo Vale. Nós estamos correndo atrás por grandes anseios daquela comunidade. Gostaria que você fosse lá para a gente bater um dedo de prosa, para a gente conversar um pouquinho a respeito do bairro e falar uma justificativa para vocês de o que já foi conseguido e também daquilo que nós estamos correndo atrás e que ainda já pode ser conseguido o mais breve possível. É isso que eu tinha nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde, Divinópolis.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Ademir e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, Edson de Souza. Não estando presente no plenário, passo a palavra ao vereador Zé Luiz.
Boa tarde, senhor presidente, Ademir. Boa tarde, colegas vereadores. Ao público aqui presente, na pessoa do Edmar Pinheiro, cumprimento a todos aqui presentes, também ao tribuno, pela sua fala, dedicação, confiança, segurança e coragem. Cumprimentar também a todos que nos assistem pela TV Câmara, TV Net, a você que está nos ouvindo, nos assistindo, o nosso boa tarde. Quero fazer uma pequena reflexão, falando um pouco da prepotência, da arrogância, jogos de interesse, descaso que nós estamos tendo aqui no plenário durante as reuniões. Percebemos que durante as falas é muito mais fala de vereadores um com o outro, de desinteresse. Poucos aqui percebem que a secretária está redigindo, está falando. Vamos perguntar aqui se algum projeto dele está sabendo. Então vejo que a prepotência, a arrogância, às vezes até abuso de poder, está acontecendo. Para mim, não é tanta surpresa, porque a gente sabe que o ser humano, quando ele ganha um certo poder, ele às vezes extrapola um pouco. Não é falta de conhecimento, porque a gente percebe que os colegas que estão aqui, todos têm a sua bagagem intelectual, procuram ter uma vivência prática, mas às vezes na hora dele ter um comando, ele às vezes não respeita o colega dele como colega. Às vezes são anos e anos aqui de exercício de vereador, deveria ser um pouco mais humilde e dar uma mãozinha àquele que está querendo começar. E às vezes corta, né? Então é bastante interessante. Eu gostaria que isso fosse feita uma reflexão. E mesmo até durante a minha fala agora, não está ouvindo, né? Então é isso aí. A gente vê que é um certo descaso, né? No meu período aqui inicial, até imaginei que fizesse parte de uma comissão que eu gosto, que era de saúde. Me colocaram lá, nem suplente. Estou vendo agora novamente outras escolhas. Isso não vai me comover muito, ou me diz o seguinte, me entristecer, porque eu não estou aqui para cargos especiais. Eu estou aqui, né, como vereador, para compartilhar com a comunidade pequenos projetos, mas os projetos pequenos são de coração, e muito mais a minha vivência na vida comunitária. É o que eu tenho feito desde a minha infância, então não é surpresa. E nem tampouco me preocupo com os adjetivos temporários. Tudo isso aqui, vereador, comissão, chefe disso, aquilo, tudo isso aqui é temporário. O que devemos estar aqui com o nosso objetivo, a nossa vontade, é de compartilhar com carinho, com amor para com a comunidade, com a população. Também ao Israel, né, a minha tristeza, a minha decepção de ver, né, o executivo tendo uma atitude dessa. Uma sala tão pequena para um espaço aonde está absorvendo, abrigando líderes comunitários. Deixa os líderes comunitários sem atividade. Que cada um fique aí alguns meses sem fazer nada pela sua comunidade. Vê se nós, vereadores, vê se o prefeito tem força para fazer alguma coisa. Somos nós que saímos das bases comunitárias, que sabemos o que é a dificuldade. Quantas e quantas vezes vim aqui no centro, né, para registrar algum documento, fizemos campanha para pagar impostos, que nunca tivemos isso lá da prefeitura. E agora, não sei qual a razão, está despejando, né, a Fambão Acorde, o espaço onde os líderes, as lideranças comunitárias, um espaço tão mísero, tão migalho, despejando isso aí. Seria interessante, né, que nós tivéssemos realmente uma resposta à razão pela qual isso está acontecendo. vejo eu, deveria ter um espaço muito mais adequado, né, com internet, com meios de comunicação muito mais fácil, para dar o acesso, para dar o apoio, esses grandes líderes, como foi falado, vereadores sem ser remunerado. Então também fica a minha indignação, a minha tristeza pela forma como o executivo está tratando. Mas vamos também falar um pouquinho de alegria. Estive domingo de manhã na Praça do Santuário com o projeto Fazendo Arte. Parabenizar a Leni, projeto ímpar, fantástico, fascinante, me motivei. 7:30 da manhã, tinha mais de 1000 crianças, todas eufóricas, alegres, contaminando energia, irradiando energia, brilho nos olhos. Quantos possíveis adolescentes, se não tivesse um projeto desse, estaria onde? Estaria na rua, buscando, talvez, uma convivência não tanto adequada, talvez no mundo da prostituição, o mundo da droga. Então, Leni, parabéns para você. Estou abraçando a sua causa. Mais de 20 mil adolescentes passaram pelo seu projeto. Estava lá o Renato, o Janete, né, o vice-prefeito, e a equipe que você tem, a equipe te assessora, o Leni, parabéns. Eu não vou mencionar nome, porque são vários, mas pode ter certeza. Tirei o chapéu, a primeira vez que participei, adorei, e pode ter certeza, conte comigo, e na pequenez que eu sou, quero estar do seu lado e da sua equipe, para conquistarmos muito mais jovens, trazer mais jovens a participar desse grande projeto, que é Fazendo Arte, mas fazendo uma arte com alegria, uma arte com prazer, uma arte com sabedoria. Também dizer, logo em seguida, fomos lá para a Rua do Lazer, onde foi um marco para Divinópolis. Rua Pitangui, fechada, a partir das 8 horas até 13 horas. Não era um número grande de pessoas, mas os que lá estiveram, gostaram. É um projeto piloto, onde com certeza a população de Divinópolis tem agora um espaço definido, fechado, para a prática do esporte, lazer, com patins, bicicleta, caminhada, troca de ideias, e assim virão outras atividades que surgirão com o dia a dia. Esperamos que você tenha gostado, que convide o seu vizinho, que fomente a ideia de ir participar conosco todos os domingos na Rua Pitangui, o domingo esportivo, que é esporte, é lazer é saúde, lazer é bem-estar. E também dizer que na parte da tarde estive também na Igreja Nossa Senhora Aparecida, onde participei também, como o Ademir já disse, uma missa fascinante, uma participação imensa de vários grupos do Terço dos Homens, onde lá estava concentrado realmente algumas mil pessoas, todas com o mesmo objetivo, estar em harmonia com Ele, com o Criador, com o Universo. Celebração essa, né, que foi presidida pelo nosso Bispo Dom José, onde devemos ter acanhamento em dizer que eu falo que ele é o Papa Francisco de Divinópolis. Então, uma grande satisfação ter participado, né, o Dom José, com uma fala tão natural, falando para todas as religiões, uma linguagem tão gostosa, tão alegre e contaminadora. Eu quero pedir um minuto de silêncio agora pelo afastamento de Júnior de Paula Penha Gonçalves, neto do nosso grande amigo radialista Genico Penha Laine, que aconteceu no dia 20 último. São essas minhas palavras para a tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Nosso agradecimento de coração.
Nós queremos agradecer a fala do vereador Zé Luiz e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, pessoas que nos acompanham pela TV Candidez, a sua permissão para que possamos entrar no seu lar. Então, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o tribuno, o André, e aqui registrar o meu mais profundo respeito pela OED. E quando ele fala da minha emenda, a minha emenda, que eu coloco uma multa de R$3.000, não é uma emenda para essa administração. É uma emenda para essa administração e para aquelas que virão. Aquele que for certificar um documento. Ele mesmo aqui hoje falou que tinha professores que talvez estavam fazendo essa prática. Coisa que nós vamos ter que aprofundar. Eu acho que a Comissão de Educação tem que estar atento a isso e nós teremos que aprofundar. A questão é para colocar a coisa mais firme, mais pesada. Eu queria aqui pedir o vereador Renato. O vereador Renato estava aqui agora, mas a dinâmica das reuniões, a vez se assai para atender um vice-prefeito, um prefeito, um secretário, uma pessoa. E eu queria, na fala do Zé Luiz, pedir que o Renato lidere um movimento, um abaixo-assinado, para que o prefeito possa arrumar um espaço aqui na prefeitura, número 60, para fundar COD. O presidente do bairro, a presidente do bairro, são pessoas abnegadas, que estão trabalhando para o bem comum. Então, o Renato, que foi presidente da FAMBACOD várias vezes, eu queria que o Renato liderasse esse movimento hoje ainda, pedindo o seu prefeito. E eu tenho certeza que todos os vereadores vão assinar. Para pedir uma sala, duas salas, ali na Rua Pernambuco 60, que é um espaço mais central, que tem banheiro, tem horário de funcionamento, tem um secretariado, para que possamos valorizar essa instituição que tanto tem trabalhado para Divinópolis. Eu quero aqui comunicar aos moradores de Planada que eu não vou estar aí agora, porque nós temos hoje uma reunião ordinária. O nosso assessor, o Hernani, está lá agora para comunicar que aquela mudança da rua Coronel Júlio Ribeiro Gontijo até a Bahia Minas, no sentido que vai para o Divinópolis Clube, será temporária. Será temporária, como terá alteração no Porto Velho, ali na rua Francisco Carvalho, com Formiga. É uma parceria do governo com a FCA, então, o meu assessor está lá agora, com um corpo técnico, e isso é provisório. Ou seja, da Coronel Júlio Ribeiro Gontijo, da FCA até Bahia Minas, que só poderia ir sentido Copasa, não vai poder ir nem voltar por um determinado tempo. Então o Hernani está lá agora conversando com os moradores, levando nossas palavras, nosso conhecimento e dando toda a informação técnica. Esse fato que vai ter essa alteração é o mesmo que ocorrerá no Porto Velho. E falando em Esplanada, vereador Cantinho, eu quero mandar um abraço para o poeta, o senhor Geraldo. Sexta-feira agora, ele, 25/8, vai lançar um livro, Minas 853, município. É um livro, vereador Márcio Início, que ele tem uma poesia, um verso, uma prosa para cada município. O senhor Geraldo foi maquinista comigo lá na rede, trabalhou com a gente, na entrada ali do Esplanada, ele tem aquele café ferroviário, Buião. Ô, Buião, você que foi nosso líder, então sexta-feira, agora, na biblioteca, está livre lá. Você é nosso convidado, viu? Seu Roviar vão estar em peso lá e nós vamos estar lá prestigiando o senhor Geraldo pelo lançamento do livro. Mas o que eu quero falar aqui hoje, senhor presidente, é uma relação da vida cultural dessa casa. Essa casa eu tive aqui vários anos, fiquei 4 anos afastado, não fui candidato. Voltei agora, o único que, por exemplo, que voltou, dos que foram vereador. E eu tenho estudado essa casa e eu tenho visto algumas coisas que estão me assustando. Algumas coisas estão me assustando. Aqui nessa casa, vereador Zé Luiz, e a imprensa gosta demais disso, essa casa, numa legislatura, vereador Príncipe Júnior, está fazendo mais homenagem do que a cidade do que a menor cidade de Minas, que é a Serra da Saudade. A Serra da Saudade tem 815 habitantes. Nós estamos fazendo 884 homenagens por legislatura. Ou seja, nós estamos produzindo a Serra da Saudade 69 habitantes a mais do que as homenagens dessa casa. Essa casa está perdendo seu sentido. Não que essa casa tem que gostar de festa, que essa casa tem que celebrar a vida. Não. Nessa casa tem que repensar. 884 homenagens num ano, nós estamos banalizando essa casa. Eu acho que a mesa diretora tem que fazer um anteprojeto e mandar para essa casa para a gente seguir o filósofo rural. Primeiro nós vamos cuidar dos que choram, depois dos que cantam. Eu acho que essa casa está tendo muita homenagem. Se a gente pegar esse paralelo do meu estudo, é uma Serra da Saudade mais 69 pessoas, negro do Buriti. Nós temos que bater no peito e falar, isso é errado. Isso é errado. Nós não podemos levar isso desse jeito. Nós temos que mudar esse conceito, não que nós não possamos homenagear, através de uma moção, através de uma medalha que a gente fez, um título, mas não tem jeito. Não tem jeito de uma Câmara ter 3 homenagens por mês, ou seja, uma homenagem de 25 dias. Nós não podemos seguir isso. Nós temos coisas gritantes lá fora. Nós temos desafios maiores para fazer. Então eu acho, vereadora Janete, que a mesa diretora tem que tomar uma posição. A mesa diretora tem que tomar uma posição. O experiente, competente, simpático, vereador Caboja, está falando aqui que fez em outrora o projeto. Eu acho que nós temos que repensar isso. A mesa diretora tem que repensar isso. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu passei esses dados aqui. A gente fazer mais homenagem que a menor cidade de Minas tem de habitante. A conta não fecha. O sentido se perde. E o comprometimento é reduzido. Eu acho que a mesa diretora, a partir desse momento, ela tem uma obrigação de repensar. Primeiro, que está desigual a luta futuro da renovação dos vereadores atuais e aqueles que virão. Se cada vereador faz 3 homenagens por ano, uma a cada 25 dias, fora as moções, é uma arma desigual em relação aos outros concorrentes. É uma relação desigual. Eu assustei com esses dados. Como se a gente tivesse um cenário mensal para discutir os problemas dessa casa, talvez o meu espaço não seria esse. Talvez, se eu fosse perguntado o que eu mudaria para ser melhor, hoje eu mudaria muito o regimento. Muitos vereadores aqui queriam me apatear, não pode me apatear. Eu acho que quem está na tribuna tem que pode ser apatiado, sim. Nas câmaras maiores são assim. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então eu acho que nós devemos, senhor presidente, uma reforma urgente do regimento interno. Uma reforma urgentíssima do regimento interno. Nós precisamos mudar alguma coisa para democratizar ainda mais o poder político. A coisa está difícil. Eu tenho andado aí, eu tenho visto o olhar do povo de Napolitano, mineiro, brasileiro, as três justiças, o brasileiro está descrente. O brasileiro está triste, está acuado. Você vê, por exemplo, uma média que tira R$10 no salário do aposentado e o Congresso Nacional cria um fundo de 3 bilhões e 600 milhões para o fundo partidário. Isso é imoral. O político não é feito de outro barro, não, de outra argila. Olha o plenário que está aqui. Tem gente careca, gordo, magro, novo, velho, preto, branco, mais velho. São os de Metropolitano. Uma conta difícil. Então eu queria pedir, senhor presidente, Vossa Excelência, porque o meu pedido se baseia, porque eu fiz um ofício de 26 de junho e até hoje a Secretaria-Geral, senhor presidente, o ofício número 300, até hoje, a Secretaria-Geral não respondeu o ofício que eu encaminhei questionando as moralidades de moções dessa casa. Muito obrigado.
Passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Negro do Buriti.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde a todas as pessoas que nos visitam, que nos assistem através da TV Câmara, TV Net, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, o assunto nosso de hoje, que vem se repetindo há muito e muito tempo aqui na Câmara Municipal, é sobre o descaso que a Copasa está fazendo com a nossa população, com o nosso rio Itabicirica. Inclusive, esses peixes que acharam mortos no rio Itabicirica, foi cano estourado de Itabicirica com excesso de poluição que esses peixes morreram. Então, inclusive, até o meio ambiente multou a Copasa em R$140 mil. Mas eu acho que esses R$140 mil que a Copasa foi multada é muito pouco. Porque, oi, só a poluição que está caindo nesse rio e nada faz para a nossa população que hoje vem pagando esse absurdo de conta de água sem ter nada tratado. A Copasa, eu acho que ela tem que ter mais respeito com o nosso povo de Metropolitano, a toda a nossa população. E também, eu quero também... Senhor presidente, e também quero, assim, nós já conversaram com o senhor prefeito Leo Teixeira Machado, para olhar mais também para nossas comunidades rurais, as estradas, que está muito ruim, o povo está reclamando muito. Então, o povo votaram, o povo merece uma coisa melhor. E falar também, é sobre também o descaso que está na UPA. A gente vai lá na UPA, que nem a gente teve lá há poucos dias. Oi, o povo estão sofrendo, é gente nos corredores para todo lado, não tem um local adequado para os doentes, pacientes. Então, esse presidente aí do SAMU, da prefeitura aí da área de saúde, Rogério Barbieri, eu acho que olhar mais, gente, para os nossos pessoas que estão lá doentes, porque eles precisam, gente, de cuidar deles, porque do jeito que estão, vão morrer todos aí, porque não tem dinheiro para pagar um médico, para pagar um hospital. Eu acho que tem que olhar e corrigir o que está faltando, porque nosso povo merece, gente. Isso é sacanagem que estão fazendo com nossas pessoas doentes, que os coitados pobres que não têm dinheiro. E falar também sobre o domingo esportivo, que aconteceu dia 20 agora, domingo, lá na Pitangui, que todo mundo, povo de Vinopolitano, que desfruta dessa área de lazer lá, a prática de esporte, que é muito bom para todos os povos, até mesmo pela saúde do povo, atividade, é muito bom. E gostaria também de agradecer o apoio do Gazeta, TV Candidez e a TV Alterosa, que nos teve conosco lá, firmou, entrevistou o povo lá, e quero agradecer a todos, que Deus, Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe, e a todos nós e todas as pessoas que presentes, e a todas as pessoas que estão assistindo a gente em casa, e por hoje é só, e uma boa tarde a todos.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Negro do Buriti. Em seguida, passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Cumprimento a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Cumprimento a mesa diretora e aos demais vereadores, na pessoa do meu companheiro e grande mestre Edson Souza, e a todos os assessores e funcionários desta casa, em nome do meu amigo Gustavo, assessor do vereador Roger. Gostaria de cumprimentar também o André, da UED, pela sua fala na tarde de hoje, muito bem colocado, e educação é um dos nossos assuntos que iremos discutir daqui a pouco no nosso pronunciamento. Cumprimentar o sargento Maurício, né, e também o meu amigo Fábio, de longa data, desde a época da infância, lá no condomínio Jardim Zacás. Grande companheiro. Senhoras e senhoras, iniciarei minhas palavras agradecendo a todos, de uma forma ou de outra, ajudaram na organização para que fosse possível a realização do evento denominado Domingo Esportivo, que aconteceu no domingo passado, com uma excelente participação de pessoas que praticam alguma modalidade esportiva. Observamos que as famílias também compareceram, e isso só engrandece o nosso evento. E agora, todo domingo, de 8 às 13, terá esse domingo esportivo para presentear as pessoas de bem, as pessoas trabalhadoras, e para que as famílias possam voltar a frequentar a via pública com tranquilidade e segurança. No caso, lá do domingo passado, e sempre todos os domingos, sempre teremos o apoio da Polícia Militar, CETRANS, do Corpo de Bombeiros e dos demais vereadores. Graças a Deus não tivemos nenhum incidente. Obrigado também às forças de segurança que nos apoiaram, trazendo total tranquilidade. Outro assunto que gostaria de pautar nessa tarde é que diz respeito ao absurdo que estamos presenciando quando do governo federal tem a ousadia de dizer que terá de reduzir o valor já desgastado, defasado, do salário mínimo do trabalhador brasileiro. Um valor irrisório de R$ 937,00, e ainda querem baixar, retirando R$ 10,00 do salário. Isso teria de ser inconstitucional, levando o governo e seus ministros a serem expulsos de Brasília. Enquanto um salário, que se diz auxílio de reclusão, é de R$ 292,43, e tudo indica que terá aumento, pois com o programa de inversão de valores que nós temos hoje no país, e falando em inversão de valores, né, gostaria que o Câmara focasse aqui, inversão total de valores do nosso país. Professora de 51 anos, agredido por aluno de 15 anos, com socos e agressões, na manhã de ontem, na cidade de Indaial, Santa Catarina. Olha aqui o rosto dessa professora. Pode inverter, né, Zé Luiz? O 51 por 15. Alguma coisa está errada com o nosso país. Não tem condições. Alguma coisa... Tem umas forças ocultas do mal, né, vereador? Que está pairando sobre o nosso país. E o que eu estou mais impressionado é que nós, cidadão de bem, que respeitamos a família brasileira, que respeitamos a ordem, que amamos nosso país, estamos calados de braços cruzados. Quando diz o vereador Edson, o brasileiro está de cabeça baixa. Está de cabeça baixa mesmo, hein? Uma culumbria que tomou conta do nosso país na esfera federal, na esfera estadual e em muitos municípios do nosso país, está transformando nós em robôs, os jovens em robôs, em que tudo pode, confundiram liberdade com libertinagem, e hoje nem a autoridade do professor em sala de aula é respeitada. Aí eu faço uma pergunta, uma deixa que eu sempre venho falando aqui, desde janeiro. Por que que se tirou educação moral e cívica das nossas escolas? Por que que se tirou OSPB das nossas escolas? Por que que se tirou o nosso culto ao patriotismo, que é a bandeira nacional, o hino nacional? Forças ocultas tentando isso aí, ó, destruir a célula máter da sociedade, que é a família. É essas novelas. Apologia ao crime, apologia à prostituição, é atacando a família mesmo, é atacando a escola, a educação. Então, senhores, esses valores implantados no país há uns 12 anos atrás, o processamento do governo, é isso que ele quer mesmo, é arrebentar com todos nós. Ouvimos cada asneira que nos entristece cada vez mais. Porque quem recebe o valor salário mínimo tem de pagar o rombo feito por esse governo, munido de uma corja de assessores que, com o intuito de escravizar a sociedade trabalhadora, desviaram bilhões dos cofres públicos. E agora que o mundo já está sabendo do índice altíssimo de despreparo da camada política que assola o cenário político brasileiro, pessoas que se dizem defensores dos trabalhadores e com discursinhos e algumas esmolas que não são ajudas, e sim compra de eleitores, que se torna legalizada com alguns programas de governo, vão desviando a riqueza e o suor do povo brasileiro para o paraíso fiscais do mundo. E o pior, vão corrompendo a moral e a ética de cada cidadão brasileiro. Enquanto isso, o rombo ficou insustentável, e agora querem que o povo, que for enganado, pague por esse prejuízo absurdo e inaceitável. Temos que ser fortes e não nos podemos deixar ser ludibriados pela massa governante que concentra no plano piloto Brasília. Tínhamos de ser como um rolo compressor para esmagar aqueles que não têm compromisso com o cargo para o qual foi eleito pela população brasileira. E aí ainda abro um parênteses para dizer que esse cargo, seja ele de presidente da República, ao vereador de Serra da Saudade, que é o menor município do Brasil. Em Minas Gerais, nosso todo-poderoso governo, que não trata todos iguais, pois deveria tratar, como diz a Constituição Federal, dar aumento para uns e outros nada. Como já disse nesta casa há poucos dias, onde falei sobre o aumento para a Assembleia Estadual e para o Judiciário e para representantes do Ministério Público. Mas será por quê que o governador é denunciado e nada acontece, vereador Ademir? Continua solto, livre, esse governo de falácia. Em Minas, boa parte do Judiciário tem um salário que é bem confortável. Trilhões de quilômetros de diferença entre o salário mínimo. Essa parte do Judiciário ganhou agora no mês de julho, senhores e senhoras, conterrâneos, um irrisório salário que varia de R$ 96 mil reais a R$ 470 mil reais por mês. Isso mesmo, quase meio milhão de reais. Para termos uma ideia de valores, enquanto o Estado gastou no mês de julho com pagamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com uma cifra de 94 milhões, o mesmo Estado que não está preocupado com a outra parte do funcionalismo, em especial os da área de segurança pública, os da educação, da saúde, onde é o principal clamor da sociedade de hoje, ao lado da saúde, vocês terem uma ideia, com os bombeiros militares do mesmo período, foram gastos 86 milhões, ou seja, gastou-se menos com o corpo de bombeiros do que com os salários do Tribunal de Justiça. Enquanto o Tribunal de Justiça tem 1.000 funcionários, o corpo de bombeiros hoje tem cerca de 25 a 30 mil homens no Estado de Minas Gerais. Ou seja, a distorção é enorme, pois a força de segurança não tira por lei o governador do poder. Forças de segurança não precisam ter aumento, pois estão subordinadas diretamente ao senhor governador por força de lei. Enquanto os órgãos que realmente têm esse poder e dever por lei estão na inércia. E com isso o caos vai tomando conta da sociedade, que muitas das vezes se vê acuada pelos órgãos a quem imaginava que resolveria e pelo dinheiro nada faz, deixando que a inversão de valores na sociedade predomina, igual esses casos em que eu disse agora, da professora e do aluno, inversão total de valores. Estive hoje pela manhã, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Estive hoje reunido também diversos moradores do bairro Esplanada, juntamente com os representantes de outras entidades, lá também fez presente o vereador Renato, entre elas a Polícia Militar, para tratarmos de assuntos relacionados à segurança pública, medidas e procedimentos que possam estar, no mínimo, minimizando o cenário vivenciado por moradores do bairro Esplanada. Mínimo, porque aqueles deputados que hoje se encontram lá, que se corromperam, ganhando mais verbas, deveriam estar agindo em benefício da população. É reformando o Código Penal, é reformando o Código de Processo Penal, é a extinção da Lei 12.403, que acabou com a população e acabou com as forças de segurança. Isso é que deveriam estar lá fazendo. Mas não estão. Mas pelo menos minimizar. A sociedade está se organizando, está chamando a Polícia Militar para conversar, chamando o Poder Legislativo, o Executivo, para pelo menos deixar um pouco de sensação de segurança. Já que calhordas, sem vergonhas, estão corrompendo e acabando com o nosso país. E eu te faço uma convocação. Você, patriota, você que paga seus impostos e trabalha dioturnamente, não fica de braço cruzado, não. Dê o grito. A nossa história foi manchada no sangue. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Duque de Caxias. Cadê nosso patriotismo? Vai aceitar esse desmando, essa corrupção inteira em nosso país? Ou nós vamos ficar sentados assistindo novela com apologia ao crime, com apologia à prostituição? Vamos ser mais patriotas, vamos amar nossa pátria, especialmente nossa cidade. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Essas foram minhas palavras do dia de hoje, presidente.
Queremos agradecer ao vereador Sargento Elton, e em seguida passaremos ao próximo vereador, passaremos a fala agora à vereadora Janete.
Boa tarde a todos, cumprimento aos vereadores em nome do presidente desta casa, Adair Otaviano, aos visitantes desta casa, em especial todos os representantes de bairros, presidentes de bairro aqui que fazem parte aqui desta reunião hoje, representantes da Fambacorde, telespectadores que nos assistem através da TV Câmara, da NET Câmara, o nosso muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de falar que neste domingo estivemos na Praça do Santuário assistindo a belíssima apresentação do projeto Fazendo Arte. Projeto este que visa atender alunos em estado de vulnerabilidade social e descobrir as suas diversas qualidades e atender aqueles alunos que muitas vezes ficavam com o tempo ocioso, promovendo a integralidade dos alunos em educação e cultura. É notório que os problemas referentes à educação, lazer e cultura dos nossos jovens é cada vez mais gritante, pois nossa cidade, infelizmente, oferece muito pouco. Nós vivemos em uma sociedade reprodutora da desigualdade, onde muitas vezes, ao invés de prevenirmos e fazer valer, antecipar, deixar com que nossos jovens não entrem no caminho ruim através de um projeto tão bonito como Fazendo Arte, queremos sim, só depois, mais tarde, tentar corrigir a base da chibata e das prisões. Este não é o caminho certo. O caminho certo que nós temos que seguir é a educação, é a cultura, é o lazer e o esporte. E dentre essas coisas, fomos lá na Praça do Santuário às 7:30 da manhã e podemos realmente presenciar o quanto a arte, a música, o teatro é importante para os nossos jovens. Por isso, viemos aqui hoje, como presidente da Educação, da Comissão de Educação da Câmara, pedir ao secretário de Cultura, senhor Oswaldo André, a secretária de Educação, a senhora Vera Prado, o senhor secretário de Esporte, senhor Everton, juntamente com o prefeito Galileu, que dê mais atenção ao projeto Fazendo Arte. Nós precisamos levantar esse projeto e levar esse projeto a todas as escolas. Afinal de contas, através desse projeto, nós podemos descobrir diversos talentos e tirar muitas crianças e adolescentes da rua. Aguardo atenciosamente uma reunião feita por todos nós para que possamos sim dar a devida atenção para esse projeto que é o projeto Fazendo Arte. Desde já, meus parabéns a Leni, essa grande mulher que faz tudo para que esse projeto aconteça. E a presidente da ACESA, Associação Cultural de Educação Social e Artística, Patrícia, e o meu amigo também Nilson, que está há tantos anos à frente da ACESA. Parabéns a todos vocês, alunos, professores, que abrilhantaram o domingo de manhã, fazendo com que valesse a pena sair de casa cedinho para ver, prestigiar tanto talento de nossas crianças e adolescentes divinopolitanos. Também gostaria aqui de dar os parabéns. Parabéns ao CETRANS, parabéns à Secretaria de Esporte, parabenizo aqui também aos vereadores Negro do Buriti, Roger Viegas, Sargento Elton, Zé Luiz da Farmácia, pela bonita atitude de estar ali fazendo esse domingo esportivo. Estive lá e pude ver que realmente vale a pena. Então você que está em casa, coloque isso aí na sua agenda do domingo de manhã. Vá para a Rua Pitangui. O esporte é participativo. Todos nós temos o dever de estarmos fazendo com que isso chegue a todas as casas, para que todas as pessoas estejam informadas da importância de ter fechado a Rua Pitangui. Ficou maravilhoso. Leva seu filho. Lá tem orientações de trânsito. Realmente vale a pena fazer parte desse projeto. Afinal de contas, o esporte, o trânsito é obrigação de todos nós. Vamos educar e participar com nossos filhos. Gostaríamos também de dizer a você, morador do Alto São Vicente, que o prefeito Galileu está em Brasília, tratando de assuntos. Foi resolver a situação de vocês, os 26 moradores do Alto São Vicente, que tiveram suas casas derrubadas. E que em breve nós estaremos, nos reunimos com o prefeito, para realmente colocar vocês a par do que realmente irá acontecer. Podem ter certeza que essa vereadora está atenta e a cada dia cobramos e estamos realmente ansiosos para poder dar boas notícias para vocês, moradores. Afinal de contas, já por 10 anos se arrasta essa situação dos moradores do bairro Alto São Vicente que tiveram suas casas derrubadas e foram obrigadas a sair para morar em diversos pontos da cidade por aluguel social. 1 milhão de vezes você morar em uma casa pobre que é sua do que uma mansão pagando aluguel. Pode ter certeza que o morador de Alto São Vicente não está feliz de estar em aluguel social, não. Eles preferem muito mais estar na sua casa, se isso fosse possível, se a sua casa não tivesse sido derrubada. Também recebi esse final de semana, principalmente no domingo por volta das 10 horas da noite, alguns vídeos de moradores do bairro Grajaú e São Simão. Todos vocês aqui que estão me assistindo, que estão aqui, lembram como foi o vento de domingo à noite e se repetiu ontem. O barulho horrível, uma ventania horrorosa, trazendo folha para todas as casas. Agora imagina a gente que ainda mora numa rua que tem calçamento e que tem pavimentação. Esses dois bairros que eu estou citando só tem poeira. Teve um morador que me disse o seguinte: eu comi arroz, feijão e poeira. Porque mesmo com todas as janelas fechadas, a única coisa que entrava por todos os lados era poeira desses dois bairros. Esses bairros não têm um milímetro de calçamento, um milímetro de asfalto. Nós pedimos, então, que seja providenciado o mais rápido possível aí pelo nosso prefeito, através dos 22 milhões que estão liberados, a pavimentação desse bairro. Isso é urgente, pois são centenas de crianças com problemas respiratórios, idosos. Então, nós realmente precisamos dar prioridade para esses bairros que não têm nenhuma pavimentação para que seja sanado um problema que se arrasta também por anos. Também temos que ter cuidado e fazer as devidas orientações para as nossas vans escolares. Sabemos que na última sexta-feira foi atropelada uma criança de 11 anos após ser deixada na porta de casa por uma van escolar. Esse tipo de fatalidade pode acontecer até conosco, que somos pais. Então devemos ter o cuidado, você que transporta crianças de van escolar, de só deixar a criança do lado certo da rua, evitar que ela atravesse a rua para que isso não aconteça. Nós pais, ou quem dá carona, você que transporta a criança através de van escolar, todos nós juntos temos que ter esse cuidado. E é isso que nós pedimos através da Comissão de Educação. Gostaria agora de estar falando também para o tribuno André Luiz da UED, que a gente fica triste com algumas colocações que foram feitas aqui. Realmente sabemos das dificuldades da UED, como de várias instituições de Divinópolis que não dão conta de manter sua sede por falta de dinheiro. Mas foi grave quando você fez uma colocação nessa casa fiscalizadora de professores falsificando carteirinha. Eu gostaria que realmente, como presidente da Comissão de Educação, conversei ali atrás com meus pares que fazem parte da Comissão de Educação, vereador Renato, vereador Nonato, que nós queremos apurar isso. Eu não posso ouvir isso nessa casa e fingir que nada foi falado. Pois se isso existe e foi feita a denúncia, nós iremos apurar. Porque nós não podemos deixar que isso aconteça em nenhuma esfera. Nem dentro da política, nem dentro da educação, nem em lugar nenhum. E como presidente da Comissão de Educação, nós iremos apurar se isso realmente acontecer. Tá certo? Eu gostaria então de te dizer que pode contar com a gente. Também estamos tentando conseguir um espaço para que vocês tenham um lugar certo para poder estar trabalhando. Afinal de contas, estão representando a educação e os estudantes da cidade de Divinópolis. Gostaria, para finalizar, dizer ao nosso presidente que realmente nós ficamos muito tristes com as suas colocações a respeito dos deputados na última semana. Não poderia deixar de falar aqui, pois muitos desses deputados já fizeram e fazem muito por Divinópolis. Mas, acima de tudo, dizer que o PSD sempre apoiou o senhor como presidente, assim como prefeito. E queremos, sim, continuar apoiando para o crescimento e para o bem de Divinópolis. Mas que, para isso, pedimos, acima de tudo, respeito com o nosso partido. Muito obrigada, é o que eu tenho a dizer nessa tarde de hoje. E a vocês, da Pambacorde, nós estamos tentando conseguir sim uma reunião para que vocês sejam ouvidos pelo prefeito e pela diretora de Relações Institucionais. Muito obrigada a todos vocês que estão em casa, o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Passaremos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, Adair Otaviano, imprensa, população, colegas, funcionários, enfim, todos que nos acompanham, principalmente aqueles também que estão assistindo em casa, através do sinal da nossa TV Candidesa, através da TV Câmara. Quero começar aqui, senhor presidente, parabenizando a todos os empenhados envolvidos no projeto Domingo Esportivo, com muito sucesso aconteceu no último domingo, dia 20, realmente um projeto que a gente espera que venha para ficar e que, acima de tudo, está nas mãos da população, dos atletas da nossa cidade, para que esse projeto, de fato, né, ocorra sempre aconteça ali aos domingos de 8 da manhã até 1 da tarde, no final da rua Pitangui. Um projeto que trouxemos essa ideia na campanha, exatamente como mostra nas nossas redes sociais,
no dia 16 de setembro, né, durante a campanha eleitoral, o nosso vídeo foi postado. E com muita alegria a gente traz essa notícia, né, que menos de um ano depois, uma promessa de campanha cumprida, uma ação que plantou, foi plantada ainda na nossa campanha, depois extensiva aqui dentro dessa casa, juntamente com outros colegas, os quais também faço questão de frisar, pois também mandaram ofícios, né, Nego do Buriti, Zé Luiz da Farmácia e também o vereador Sargento Elton, né, não tem situação, não tem oposição nessa questão, e sim um projeto de todos, né, não é um projeto de A ou B do vereador Roger ou não, um projeto que vem realmente uma ideia que foi apenas colocada por nós e que hoje realmente vem para ser muito bem aceita por nossa sociedade, um espaço para a família. Então, um domingo esportivo que perdure por muito tempo e quero agradecer principalmente ao Tenente Valdo, secretário de Trânsito, que nos acolheu tão bem assim que foi solicitado e talvez a primeira porta fechada, esse projeto nem poderia existir. Então são ações que já fazem toda a diferença. A gente vê a mudança de administração, a vontade de trabalhar. Então podem contar sempre com este vereador e principalmente esporte é uma de nossas principais bandeiras e vai continuar sendo. Sempre defenderemos aqui o esporte também nessa casa. Senhor presidente, outro assunto importante que trago aqui nessa tarde também é sobre a situação das ruas no bairro Danilo Passos, principalmente da rua principal, que é a Avenida Antônio Neto, uma avenida que nossos pares aqui conhecem bem, afinal de contas é uma das principais e mais antigas avenidas de bairros, né, da nossa cidade, Antônio Neto, que ainda começa no bairro Espírito Santo, passa pelo bairro Dr. José Tomás, Manuel Valinhas, até terminar no bairro Danilo Passos. E a Avenida Antônio Neto, principalmente ali no bairro Danilo Passos, adjacência ainda, querendo ali, chegando no bairro Danilo Passos, ainda no Manuel Valinhas, já dá para se ver que tem muitos buracos ali naquela via. Já foram enviados ofícios, né, secretarias competentes, para que se tome conta, principalmente também no quesito de sinalização. Não só os buracos da Avenida Antônio Neto, mas também uma sinalização com a vereador José Constantino, que é a Rua da Ponte do Danilo Passos, onde precisa muito também ali de melhorias, e é dessa rotatória, principalmente nos horários de pico, né, onde vem ali diversos ônibus, é um fluxo de veículos, né, da saída dos horários de pico, 5 horas, e também daquelas pessoas que estão indo para a Faculdade Pitágoras. Ali é o fluxo triplica, quadriplica nos horários de pico, tornando-se uma grande fila, e talvez a rotatória venha ajudar muito a desafogar o trânsito naquele local. Mais uma vez a gente espera aí o carinho da CETRANS e a nossa solicitação da rotatória aí no bairro Danilo Passos, na vereador José Constantino, na Rua da Ponte, esquina com a Avenida Antônio Neto. Essa solicitação já está feita. Ainda falando, né, de manutenção ou da falta dela, melhorias também na sinalização no trevo, que liga o bairro Danilo Passos ao bairro Vila Romana. Ali também já aconteceram vários acidentes no local, também precisa ali de uma melhoria no asfalto. A gente, em muitos lugares a gente fala até nem etapa buraco, é mesmo recapeamento. Então, além de tudo, além de trazer aqui projetos, eu mesmo sempre faço questão de frisar, a gente às vezes fica aqui, deixa de falar em plenário, né, dessas solicitações que fazemos, mas às vezes a população também tem que saber que tudo está sendo levado por este vereador, porque muitos outros falam e às vezes a gente frisa muito na parte de projetos e deixa de falar de pedidos e solicitações, mas elas sempre continuam aqui sendo feitas. Nosso gabinete está totalmente à disposição, nos procurem aqui na Câmara, podem nos contactar também pelo 2102-8280, né, ligando aqui, ou também pelas redes sociais, é só procurar lá a nossa página, nossos perfis pessoais no Facebook, todos como Roger Viegas. São essas minhas palavras de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, obrigado pela atenção.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Roger Viegas. Em seguida, antes de passar ao próximo vereador inscrito, passe a condução dos trabalhos ao nobre vereador vice-presidente, para que eu possa assinar um documento no gabinete.
Cumprimento o Edil Roger Viegas pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Meu caro presidente Josafá Anderson, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nossa assistência, os quais, nas pessoas do Ângelo Bueno Eu quero cumprimentar a todos, profissionais da imprensa, cumprimento também a você que está em casa. Uma vez mais, eu peço licença, permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja acompanhando o nosso trabalho, também pela internet. Nosso cumprimento aos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real, online. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, basicamente dois assuntos me trazem à tribuna na tarde de hoje. O primeiro é lamentar uma situação de absoluta precariedade que estamos enfrentando em nossa cidade já de algum tempo, especialmente nesses últimos meses, quando essa situação se agravou por demais e chega a ser uma situação desumana. Eu volto a repetir com a consciência exata e com a lucidez devida dessa expressão, uma situação desumana que estamos enfrentando junto à UPA de Divinópolis. Primeiro, quero pontuar o seguinte: não se trata de crítica aos funcionários abnegados, dedicados, valorosos que lá estão. A situação poderia estar muito pior se não fosse o profissionalismo, a entrega, a forma cordial e profissional dessa gente que lá está trabalhando. Mas a falta de estrutura, a falta de incentivo e, principalmente, a falta de leitos hospitalares tem trazido uma situação sem precedentes para Divinópolis. Chegamos no cúmulo de não conseguir atender com a devida pressa, nem mesmo determinação de juiz, nem mesmo ordem judicial, porque hoje a judicialização tornou-se um caminho comum, cada vez mais recorrente, num sistema que não funciona mais. E essa judicialização tem trazido uma esperança que não se justifica, que não prospera, porque muitas vezes as pessoas morrem antes mesmo de que a ordem judicial seja cumprida. É uma denúncia muito séria. Nem ordem de juiz está sendo cumprida pela falta de estrutura e a falta de leito hospitalar aqui em Divinópolis, em toda a nossa região. Olha, senhor presidente, ainda mais preocupante nesse cenário, que já é desolador, uma fala, uma reportagem e um pronunciamento do senhor governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que disse em bom tom que não é prioridade do seu governo dar continuidade às obras para a conclusão do Hospital Público Regional. Gente, ali são milhões de reais, uma obra que passa já de 100 milhões de reais, parada, abandonada, sujeita a depredação, sujeita a ocupação indevida, dinheiro público desperdiçado numa situação tão emergente como a saúde pública, e nós temos então uma situação muito séria a ser enfrentada. Eu quero chamar o concurso dos nossos deputados. Eu quero fazer um chamamento também ao senhor prefeito, à sua equipe técnica, o senhor secretário municipal de saúde, que está sendo tão criticado, talvez pela sua, não vou dizer omissão, ou a sua falta de comprometimento, de comparecimento, de explicações, aclaramentos devidos, e pontualmente ele deve fazer assim. Mas eu quero chamar a atenção de todos nós, também dos vereadores, a minha própria atenção, chamar a atenção da população de Divinópolis, a atenção do Ministério Público, a atenção do Poder Judiciário, a atenção da imprensa, a atenção do povo de Divinópolis. Essa não é a bandeira de uma pessoa só, é uma causa que envolve milhares de pessoas. Estou falando não só de Divinópolis, mas de uma macro-região que fica um engessamento e muita gente fazendo vistas grossas, fingindo que está tudo bem, quando nós estamos atravessando uma precariedade e uma questão desumana. Vários casos estão se repetindo lá na UPA agora. Eu tenho o caso de uma senhora de mais de 80 anos, que já conseguimos uma liminar, uma medida cautelar que já foi deferida pela justiça, já há alguns dias, com o diagnóstico colocado pelos próprios médicos, que a situação é de extrema urgência e já tem a ordem do juiz que não é cumprida. Nem a ordem de juiz, nem medida cautelar deferida não é cumprida. Vão parar tudo, gente. Vão parar tudo. É inadmissível, inaceitável. E há uma passividade de todo mundo, de toda a gente, porque são pessoas humildes que estão lá. Olha, é lamentável para Divinópolis. Eu quero provocar aqui a Comissão de Saúde, agora quem sabe na pessoa do vereador Renato e dos seus pares. Vamos fazer uma incursão, vamos chamar os nossos deputados, vamos à UPA, vamos fazer um ato público. Se é para parar, vamos parar, mas não podemos aceitar com passividade essa situação, eu volto a dizer pela terceira vez, desumana, desrespeitosa, assintosa. Não podemos permitir. Eu não tenho mais tempo, não gostaria de prosseguir nessas críticas e nessas denúncias, mas eu quero aqui, senhor presidente, tratar de outro assunto também importante, que eu preciso dar respostas às pessoas que me provocaram por meio de um documento em que foi feita uma denúncia com relação à servidora Cirleia Moreira Tavares, que é socióloga de carreira aqui na Prefeitura de Divinópolis e é também vereadora na cidade de São Sebastião do Oeste, vereadora do PT. E de acordo com o documento que me foi entregue, um calhamaço de informações, de fotografias e de informações até internas da própria prefeitura, mostrando faltas reiteradas dessa servidora e, inclusive, com documentos que estão aqui acostados da denúncia que eu recebi. O meu primeiro procedimento, eu não trabalho com sensacionalismo, eu não faço denuncismo, tanto é assim que nem tinha declinado o nome dessa servidora, nem da secretaria a qual está lotada, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, antes que lá eu estivesse pessoalmente e pudesse estar munido de todas as informações para não cometer injustiça. Quando a gente ocupa essa tribuna e do alto da nossa responsabilidade com 4 mandatos, com uma história, com uma folha de serviços, eu sei da repercussão que temos, portanto, de forma respeitosa, eu venho trazer as informações que eu já tenho em mãos e faço de forma documental. Estive conversando com o senhor secretário de Desenvolvimento Social e com toda a sua equipe técnica, e aqui recebi a informação, e o documento está em minhas mãos, que foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar de número 020/2017, visando, olha o objeto, apurar possíveis irregularidades praticadas pela referida servidora, a senhora Cirleia Moreira Tavares, que é socióloga aqui em Divinópolis, contratada, concursada, e é também vereadora na cidade de São Sebastião do Oeste. Pois bem, meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, de acordo com as informações prestadas pelo secretário, a servidora teria um déficit de 43 horas e 9 minutos em 7 meses de trabalho, o que representa uma média de um dia por mês. E de acordo ainda com o seu secretário, há um banco de dados em que a servidora estará cumprindo, já está cumprindo o seu compromisso com o município, e através do documento que me foi atravessado, que me foi entregue com manifestação tanto da senhora Márcia Luísa dos Santos, gerente de políticas de proteção social, Marília Alves Araújo, coordenadora de pessoal, e pela senhorita Vivian Kelly de Carvalho, do setor pessoal, elas colocaram aqui, fazendo um contraponto com relação àqueles dias que foram informados de forma errônea, e aqui no final elas têm a seguinte consideração a respeito da servidora e também vereadora: boa índole, discreta, envolvida com o social, solidária, trabalha em equipe, sempre disposta a realizar atividades fora do seu habitual horário de trabalho, com alto nível de comprometimento e conhecimento sobre assistência social. Exerceu por mais de 3 anos o cargo de secretária de assistência social no município de Carmo do Cajuru, além da presidência do Conselho Municipal de Assistência Social de Divinópolis. Senhor presidente, dada a importância do esclarecimento, eu peço Vossa Excelência mais 2 minutos para que eu possa concluir aqui
mais 2 minutos
nas considerações. E o documento ainda continua dizendo que ela foi também presidente da União Regional dos Conselhos Municipais da Assistência Social dos Municípios e também foi facilitadora dos cursos de capacitação por videoconferência realizado pela SEBESE. Quanto à outra atividade, como parlamentar em São Sebastião do Oeste, a sua cidade, ela está amparada pela legalidade, sendo compatível com sua função neste município. Portanto, a servidora informa mensalmente à sua gerência e também ao RH, através de cronogramas, suas atividades, em como horários realizados e horas a pagar. Sem mais para o momento, e aqui vem a assinatura, então, da Vivian Kelly, da Marília Alves Araújo e também da Márcia, bem como do senhor secretário Juliano Prado. Este assunto está sendo já também investigado por meio, a princípio, de um procedimento preparatório, que é a peça vestibular para esse tipo de apuração por parte do Ministério Público, e se depois de prestadas as informações, que serão essas que já estão antecipando até para o próprio Ministério Público, as informações já estão aqui disponíveis também para a imprensa e para qualquer cidadão que queira ter acesso, especialmente o promotor de justiça, o Ministério Público. Se porventura, após a análise detida do Ministério Público, entenderem que há elementos, pode-se instaurar um inquérito civil e a servidora terá todas as condições de apresentar as suas informações e esclarecimentos que eu já estou antecipando. Me pareceu, pelos documentos que me foram repassados, que a servidora está cumprindo a lei e a lei garante essa compatibilidade, desde que haja compatibilidade, é isso que ela demonstrou através dos documentos que estão aqui à disposição da imprensa, do próprio Ministério Público e de quem quer que queira ter acesso. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção. Vou acompanhar de perto a situação da UPA e vou trazer mais informações. Muito obrigado, boa tarde, que Deus abençoe a todos.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, uma boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, eu vim com um assunto para trazer a essa tribuna, mas devido ao andar, o acontecimento da nossa reunião ordinária, eu fui obrigado a mudar o meu tema. Vou deixar o tema que eu tinha para hoje, para semana que vem, e vou adentrar ao meu tema. Primeiro quero cumprimentar o tribuno André Luiz Romualdo Ferreira, que veio a esta casa falar sobre educação e abordou vários temas nessa tarde de hoje. Começou a sua fala e eu já podia ter chamado a atenção, porque ele não se ateve ao tema educação. E o regimento é claro, uma vez escrito para falar de um tema, tem que se ater ao tema. Mas ele veio cá para jogar pedras em muitos dos que estão aqui nessa casa. Eu quero aqui dizer ao tribuno, quando ele questiona com relação à reposição ou recomposição salarial de 7,86, concedida pelo presidente dessa casa, Adair Otaviano, aos servidores públicos da Câmara Municipal. Eu quero dizer a ele, com todo respeito, que quando o senhor prefeito, a partir da realidade financeira do Poder Executivo e de sua disponibilidade orçamentária, encontrou justificativa para aplicar aos servidores do Poder Executivo índice correspondente a 2% desde o mês de março. O presidente da Câmara Municipal, Adair Otaviano, a partir da realidade financeira do Poder Legislativo e de sua disponibilidade orçamentária, não encontra a mesma justificativa. O Poder Legislativo Municipal possui orçamento autônomo em relação ao Poder Executivo e suas obrigações não podem deixar de ser cumpridas, sob a alegação de que o município encontra-se em estado de calamidade financeira. Por essa razão, o presidente da Câmara Municipal reconheceu ser legal e legítimo aplicar aos servidores do Poder Legislativo o índice de reajuste correspondente ao determinado pela legislação municipal, que nesse ano foi de 7,86.
retroagir o reajuste dos servidores ao mês de junho tem justificativa no princípio da reserva legal, isto é, a noção de execução responsável do orçamento, na intenção de agir com prudência na realização dos gastos públicos dessa casa, retroagir ao mês de junho não correspondeu a uma vontade do presidente da Câmara Municipal, mas correspondeu ao que os estudos financeiros realizados permitiam que fosse feito, com prudência e muito respeito aos cidadãos. Prosseguindo, senhor presidente, também foi feito outro questionamento. Questionou também sobre a apresentação de uma foto antiga, apresentada pelo vereador Adair Otaviano, com alguns políticos dos mais conhecidos da nossa cidade. E aí a resposta não é só para o tribuno André Luiz. Essa resposta se faz para os vereadores Renato Ferreira, Ademir Silva e Janete. Quero responder aos três vereadores e ao questionamento também do tribuno André Luiz. Eu gostaria, como todos já sabem, do cartaz que foi mostrado aqui. Esse cartaz tem 6 anos que ele está aí à disposição de quem é que quer conhecer o que está no cartaz. Não trouxe um cartaz que o vereador inventou para trazer nessa casa. Mostrei a realidade dos acontecimentos ao longo das políticas da nossa cidade. E eu quero aqui dizer que 2 políticos que estavam naquele cartaz, tem políticos ali que tiveram mais de 30 inquéritos civis públicos instaurados pelo Ministério Público aqui na nossa cidade. Tem políticos dos que eu mostrei ali que foram pegos assessores com mala de R$500 mil, R$500 mil em mala, acusados por corrupção passiva e obstrução da justiça. Outro dos que eu mostrei naquele cartaz chegou a ajudar dentro da nossa prefeitura comprar pedra de R$52 por toneladas. Ajudou a desfazer, trocar imóveis do nosso município, que é do povo, por pedras a R$52 por toneladas. Hoje, essas pedras estão sendo oferecidas à prefeitura por R$26 por toneladas. Esses são os políticos que eu mostrei no cartaz. Alguns desses. Hoje está sendo oferecida a pedra por R$26. Outro dos políticos que ali no cartaz estavam, todos já sabem, além de fazer um compromisso de entregar o nosso rio tratado, estão votando contra os nossos cidadãos. Tinha compromisso de entregar o rio Itapecerica, aqueles políticos que estavam ali com as mãos dadas, de água limpa, tratar do nosso rio, para nós tomar água ali in natura, no canudinho, nadar, levar nossos filhos para nadar. Fizeram o contrário, o rio continua agonizando da mesma coisa. Eu fico com vergonha, será que nobres vereadores por essa casa, e o tribuno que é tão jovem, não fica envergonhado em defender uma bandalheira dessas? E quero dizer mais, quando o vereador Adair Otaviano sai da presidência e entrega para o vereador Josafá, ele é o presidente da casa. Vereador Adair Otaviano é um dos vereadores componentes da bancada nessa casa. Eu não falei no papel de presidente da instituição, falei no papel de vereador dessa casa. Muito respeitado pela cidade, no meu 5º mandato. Nunca dei 1 centavo de prejuízo para essa cidade. Mas continuando, vereador presidente, esses últimos que eu citei são aqueles que um dia desses estavam lá no Congresso, votaram contra a abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer, que por sinal é do meu partido. E eu não vou passar a mão na cabeça. Querendo tirar R$10 do salário mínimo, vereadora Adair Otaviano não concorda, mesmo sendo um PMDBista. Quero dizer mais. Vereador Renato, vereador Ademir, vereadora Janete, tribuno André Luiz, eu fico envergonhado de saber que ainda tem gente que tem coragem de defender o indefensável. Defender o indefensável chega a ser vergonhoso.
pessoas, defender o indefensável, defender aqueles que estão trabalhando contra o povo. Estão trabalhando contra vocês, divinopolitano. E tem vereadores aqui que hoje leu uma nota de repúdio à vereadora Daíra Otaviano por ter mostrado uma foto aqui, que é aquilo que o povo sente, a realidade. E quem vai dizer isso é as urnas do ano de 2018, no ano de 2020. Quem viver, verá. E eu fico envergonhado de tomarem essa posição, ou essa posição, contra o vereador presidente dessa casa. Quero aqui também dizer, vereador Renato, que leu a nota de repúdio contra o presidente dessa casa, que é filiado ao partido PSDB. Foi o seu partido mesmo que durante 8 anos desgovernou nossa cidade. Desgovernou nossa cidade, tirou nossa cidade dos dignopolitanos e entregou para meia dúzia de amigos. Quero dizer mais. Aprovou nessa casa a venda de 243 imóveis, que não eram deles, eram do povo. Aprovou nessa casa a extinção do imposto TGO, que dá um prejuízo por ano de 3 milhões de reais, 12 milhões por mandato. Também não era dinheiro deles, é dinheiro do povo, que poderia virar em obras públicas. Fez também, aprovou um projeto aqui que praticamente extingue os cobradores de dentro do recinto do transporte coletivo, colocando a vida do cidadão em risco. Tem mais, vereador. Aprovou aqui a lei que autoriza a proteção ao cidadão. Cidadão, se você está numa situação difícil, desempregado na sua casa, se você não pagar o seu IPTU hoje, você sabe o que é que o governo PSDB fez nessa casa? Aprovou um projeto que autoriza a protestar o senhor que está em casa, a senhora que está em casa. Aí, você está passando dificuldade, desempregado, não está dando conta de pagar o IPTU, mas pode ser autorizado. Mais 2 minutos. Por esse partido que autorizou a protestar o cidadão. O cidadão vai ser devedor e vai ter o não protestado para comprar nada em lugar nenhum. Seu partido fez isso, vereador. E sem contar que deixou 56 milhões de reais para o prefeito Galileu pagar de dívida. Por isso que o prefeito Galileu não conseguiu dar o reajuste e a recomposição para os servidores. Por desgovernança do seu partido. Quero salientar ainda, vereador Renato, que você começou muito mal seus trabalhos. Além de estar com medo do bolo do executivo, votou contra 3 projetos do executivo para a saúde dessa casa, no valor de 3 milhões 710 mil reais. Explica para o cidadão em casa, por que Vossa Excelência votou contra 3 milhões e 700 mil reais. E para encerrar, senhor presidente, além desses políticos prometer de cuidar do nosso rio, para que os divinopolitanos pudessem beber água, ou banhar, tomar água in natura no canudinho. Além disso, muitas outras coisas estão fazendo contra o povo. Para encerrar, senhor presidente, quem de vocês que fizeram a nota de repúdio contra o presidente Adair Otaviano se habilita a beber água no rio Itapecirica in natura? Quem se habilitar, eu vou acompanhar ele até na beira do rio. Se eu tiver coragem, pode defender o deputado, pode defender o senador, pode defender quem é que seja. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E... direito de resposta, nobre Edil.
Senhor presidente, fui mencionado, eu gostaria de falar. Votei contra o projeto quinta-feira passada, porque os próprios da base do PMDB levantaram algumas dúvidas. Eu acho que nós temos que trabalhar com transparência a toda a população que está aqui presente. Foi pedido um pedido de vista, foi pedido um sobrestamento pelo líder do prefeito. Eu creio que se a base pediu vista, é porque tinha alguma dúvida no projeto. Eu não votarei contra, mas se o próprio líder do prefeito pediu vista até a próxima reunião, eu acho que faltou um respeito junto a eles. E nós poderíamos estar votando hoje tranquilamente, foi esclarecido para nós, até o presidente do Conselho de Saúde estava aqui presente no dia, e a respeito hoje da Copasa, que é o tratamento de esgoto, devido a vários órgãos competentes para estar liberando essa documentação, inclusive fiz parte do CODEMA durante 4 anos, isso passa pelo SUPRAM, um órgão estadual que hoje, infelizmente, todos estão tendo dificuldade para retirar suas licenças ambientais. Eu acho que nós estamos aqui com fora de desburocratização, presidente. A gente está tentando ajudar o município. Eu acho que nós deveríamos parar com esse blá 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 aqui dentro e trabalhar por Divinópolis. Eu estou aqui para trabalhar por Divinópolis, sou um líder comunitário há mais de 20 anos, tenho vários projetos e ações minhas concluídas no município e quero deixar, durante esses 4 anos que eu estou aqui como vereador, fazer um trabalho para essa população que está aqui nos assistindo. Pode ter certeza, acordo todo dia, com respeito a todos. Quero respeitar cada colega aqui, inclusive ao nosso presidente Odair Taviano, qual eu dirijo a palavra a ele. Vou tratar todos com respeito e o meu trabalho será visto daqui 4 anos. Pode ter certeza que o PSDB está aqui para ajudar o Executivo, não comprometendo o nosso trabalho, nem o trabalho de vocês, líder. Pode levar essa palavra ao prefeito. Nós vamos ajudar a consertar Divinópolis, se foi estragado. Porque eu acho que quem estava aqui como vereador devia ter olhado isso no passado. Eu, com 6 meses que eu estou aqui como vereador, pretendo fazer o meu trabalho com responsabilidade e transparência, sem agredir ninguém. Eu acho que eu tenho que olhar o meu. E pode ter certeza que eu estarei contribuindo com vocês. Votei não, sim, quinta-feira. Já avisei. Por que não fez igual o pessoal que veio aqui nos apresentar agora? Nós vamos votar agora uma suplementação agora. Votarei consciente, sim.
Citação, pessoal, senhor presidente.
Concedido.
Direito de resposta também.
Senhor presidente, gostaria... Eu quero aqui fazer, simplesmente, mais tecer alguns comentários. Os projetos que estavam aqui na pauta da ordem da semana passada, de quinta-feira, a última reunião, os projetos que estavam aqui nessa casa, tinha vereador que tinha dúvida, o vereador Ademir pediu, o corpo técnico da CEMUS esteve aqui, eu parei a reunião por 30 minutos, fomos para o plenarim, discutimos os projetos, e o vereador ainda vem cá e ainda fala que tem dúvida nos projetos, os projetos estavam obscuros. Quero dizer uma coisa, eu sou o presidente dessa casa, mas antes disso, eu sou filiado ao PMDB. Nem o líder do partido, nem o líder do executivo naquele dia, tinha autorização para pedir sobressamento. Naquele dia, o senhor prefeito conversou com os 2 vereadores, entre 11h30 e meio-dia e meio, e falou que aqueles projetos precisavam ser aprovados naquela tarde. Mesmo assim, nós ainda chamamos o corpo técnico da CEMUSA para poder nós ter certeza que os projetos tinha que ser aprovado naquela tarde. Então isso não é desculpa. Com relação à Copasa, nós estamos aqui para defender o cidadão. Nós não estamos aqui para defender a empresa grande porque ela não deu conta de tirar licença ou não. Eu não tenho conta com a Copasa, eu não tenho conta com a País, eu não tenho conta com a Transcid, eu tenho conta com o povo. Eu represento aqui o povo. E todas as denúncias possíveis foram feitas nesta casa. Porém, naquela época, eu fui voto vencido. Mas não deixei passar uma em branco. Todas que eu repito aqui todo dia foram feitas com respeito ao cidadão que me colocou aqui. Vou continuar nessa mesma posição. Me chama de truculento. Me chama de sem educação. Me chama de destemperado. Sou, mas sou com razão. Com direito nas minhas mãos. Com documento nas minhas mãos para provar o que eu estou denunciando aqui. E na quinta-feira eu terei resposta para um determinado jornal que me fez uma crítica. Era isso que eu ia fazer hoje, mas não foi possível. Eu vou fazer na quinta-feira seguida. Na quinta-feira eu vou mostrar para aquela pessoa que ele também está redondamente enganado quando se trata do vereador Adélio Taviano. E eu sou o presidente dessa casa quando eu estiver sentado na cadeira do presidente. Quando eu pedir a palavra e sair da cadeira do presidente, eu sou o vereador Adélio Taviano e vou continuar sendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Direito de resposta.
Fala, senhor presidente.
Direito de resposta, vereadora Janete.
E depois direito de resposta,
posteriormente, Vossa Excelência terá a oportunidade.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui o seguinte. Em primeiro lugar, o PSD foi ponto decisivo para a eleição dessa presidência. Somos uma bancada com 3 vereadores. E que somente por isso nós estamos aqui nessa mesa diretora hoje. O que nós cobramos aqui não é defesa de um deputado ou de outro, e nem estamos aqui para apontar o que fizeram, deixaram de fazer, certo ou errado. O que nós colocamos foi uma atitude do senhor, então, enquanto vereador, de ter mostrado um cartaz aqui com uma palavra de baixo escalão. Essa palavra ser falada por uma pessoa comum do lado de fora já não fica bem. Por um parlamentar, ela fica pior ainda. Por isso que nós colocamos aqui dessa forma. Nós sabemos que essa casa tem que dar exemplo para o cidadão divinopolitano. Nós sabemos que esse tipo de material ridículo, esse tipo de material feito somente para denigrir a imagem das pessoas, não pode ser usado por nenhum de nós. Quantas vezes no início fomos orientados por todos dessa casa aqui, principalmente pelos procuradores, que não poderíamos usar determinados tipos de palavra aqui dentro. Até para poder chamar a atenção de um dos nossos pares, teria que ter sido com uma palavra um pouco mais doce. Até para dizer que uma pessoa está falando mentira, eu tenho que dizer que ele está faltando com a verdade. Então, enquanto parlamentar, nós não podemos aceitar isso. Quando nós pedimos respeito, consideração com o PSD, é somente por isso. Nós não podemos riscar a história e esquecer que muitos desses deputados que ali estavam já trouxeram emendas importantíssimas para a nossa cidade e fizeram muito por nossa cidade, sim. Os erros deles, quem tem que provar, não somos nós aqui parlamentares, não, são as urnas. E quem fez coisa pior, que se entenda com a justiça ou com Deus e não conosco. O que nós não podemos aceitar, senhor presidente, é que coloca todos nós no mesmo patamar. O rio tem que ser cuidado, é a responsabilidade de todos nós. A vontade do senhor de poder nadar, de levar seus filhos ou de tomar água de canudinho no rio, pode ter certeza que é a vontade minha também e acredito que de todos os vereadores aqui. A minha tristeza é saber que daqui a um ano não sabemos se a Copasa ainda estará cuidando do esgoto, porque é a parte principal disso. Concordo com o senhor quando diz que nós não temos aqui que defender a Copasa, não. E também não estamos aqui defendendo o nome de um ou de outro deputado. Estamos defendendo essa instituição, que não pode de maneira alguma deixar que as suas atitudes falem mais alto. Aqui é a casa do povo, mas acima de tudo é uma casa de respeito. E foi com isso que infelizmente o senhor faltou e nós não vamos nos furtar. Por isso eu pedi o direito de resposta.
Direito de resposta ao vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, estou tão triste ultimamente. Deixa eu te falar, parece que nós estamos vivendo em outro planeta. Isso aqui virou uma arena. Se Divinópolis, com Domingo Sávio, com Fabiano e com o Geminho está de jeito, você imagina sem eles. Hoje o PMDB, o senhor presidente falou que quinta-feira tivemos com o prefeito, tivemos sim. Ele nos convidou para uma reunião no consultório do Dr. Delano com a presença do senhor Fausto Barros. E lá nós conversamos quase 3 horas. O prefeito, hora nenhuma, falou nesse projeto com a gente. Hora nenhuma. Onde há contradição, não pode ter verdade. O senhor prefeito, nós tratamos de outros assuntos, de outra natureza, ética, moral, de linguagem, de coerência. O prefeito não pediu. Está todo mundo vivo aí. Está todo mundo vivo aí. Eu vou fazer uma carta para o prefeito e pedir o doutor Delano para que ele se manifeste. Nós não tocamos o assunto da pauta. Sabe por que não tocamos? Porque a pauta eu recebo ela publicada até às 18 horas. Mas a pauta eu recebo, ela já me na terça, nas quintas, às 13 horas, quando eu chego aqui. Eu não conhecia a pauta. Então, se o senhor prefeito tivesse impedido, e aquilo deu, porque o doutor Delano, ele é do PMDB, ele é o líder do PMDB. Ele falou aqui, está gravado, que ele convidou o secretário não veio. Eu, para tentar buscar um equilíbrio, vereador Martins, eu pedi que a gente pudesse, como puder estar voltando aqui hoje. Né? Mas vida que segue, uma parte da história que é escrita, os atos nossos aqui são todos julgados, todos os excessos são marcados, todos os excessos são registrados. Né? Eu fui o líder do governo. Eu não convidei nenhum secretário para vir aqui. Então isso aqui, essa casa, está um casamento de cuia com elefante. Quem fala pelo prefeito é o líder. Quem tem o papel é o líder. Eu estava falando para o prefeito. Eu não queria que o doutor Delano...
Senhor presidente, direito de resposta. Fui citado pelo nome vereador Janete. Senhor presidente, gostaria de novo, de dizer o seguinte. Se a nobre vereadora entende que o vereador Adair cometeu quebra de decoro, peça a comissão de ética. Vai lá na comissão de ética, dá uma lida no regimento e vê se o vereador Adair está vendo como cometeu quebra de decoro. Estou nessa casa aqui muito atento à quebra de decoro. Na fala passada de alguns vereadores, teve palavra de baixo calão, como, por exemplo, citação da genitália masculina. Ali naquela tribuna. E eu não vi vereador nenhum manifestar quebra de decoro. Estão tudo com dor de cotovelo. A maioria é dor de cotovelo. Sabe o que é dor de cotovelo? A maioria estão com dor de cotovelo. Agora é o seguinte. Está ali a comissão de ética. Convida a comissão de ética. Pega o regimento interno. Eu li um documento aqui. Aonde estava escrita a palavra foda-se. Não é minha. Jamais falaria essa palavra direcionando ela a qualquer que seja a pessoa dessa casa. Mas eu mostrei um documento que é de conhecimento de toda a cidade. Juntaram-se políticos da nossa cidade, prefeito, vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual, ou seja, já era deputado estadual, federal, não sei, e um senador. Eu só mostrei aquilo que retrata a vontade do povo, do não cumprimento das promessas políticas. E doeu em alguém aqui que está tentando defender. Nenhum de vocês vai me calar nessa casa. Pode vir quente que eu estou fervendo. Tem um detalhe. Eu e o vereador Marcos Vinícius estivemos com o prefeito. E a fala do prefeito não foi só eu que ouvi, não. Vereador Marcos Vinícius também ouviu. No ato da ligação, da votação do projeto na reunião passada, me ligaram aqui e eu pedi o vereador Josafá para poder atender o telefone, ele saiu ali fora, atendeu, era o senhor prefeito, pedindo para aprovar a matéria, que era de extrema necessidade. Papel do líder do executivo fazer, durante o dia da reunião, é ficar em consonância com o prefeito e com o secretário. Não fez. O prefeito, por confiar no trabalho do vereador Adair Taviano, ligou nessa casa para o vereador Adair Taviano, e quem atendeu o telefone fui eu, não. Vereador, vice-presidente Josafá, escutou as palavras do senhor prefeito. Precisa de aprovar essas matérias hoje. Quem tinha compromisso com a cidade, votou favorável. Quem não tinha, votou de qualquer jeito. Quem não tinha, pediu vista, pediu sobressamento. Então não tenta diminuir o vereador, não, que as palavras do prefeito Galileu, que conversou com os dois do partido, foi na presença do vereador Marcos Vinícius. Vereadora Adair Taviano não estava sozinho. Vereadora Adair Taviano, a única coisa que tem nele é a palavra, é o caráter. Jamais vou faltar com caráter. Muito obrigado, senhor presidente.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Taviano.
Direito de resposta. Foi, porque eu votei o contrário.
Direito de resposta, quem citou o vereador Zé Luiz?
Porque eu votei o contrário.
Não, eu não citei.
O senhor disse que eu não tenho compromisso com a população.
A quê?
Pode a palavra. Eu não concedi a palavra porque não foi citado. Nós não citamos ele.
Palavra como líder do PPS, senhor presidente. Palavra como líder do PPS, senhor presidente.
Como líder do PPS. Palavra, vereador Josafá.
Senhor presidente, queria deixar registrado nesta casa que ontem foi o último dia da deputada Luzia Ferreira, que é suplente, né, e ontem ficou 4 meses como deputada federal lá na Câmara dos Deputados, e honrou Minas Gerais, honrou Divinópolis, teve postura, teve linha. Os projetos horrorosos que foram apresentados lá não teve o apoio do PPS, né, então eu queria parabenizar a deputada federal Luzia Ferreira, meu par aqui do PPS, o Cleitinho, né, somos do mesmo partido, e também queria parabenizar o deputado Fabiano Tolentino, que sexta-feira tivemos lá no Hotel Verona um encontro de café, prosa e política, onde o nobre deputado pôde estar mostrando a sua força política. Essa é a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado pela parte.
Senhor presidente, é só para fazer um...
Gostaria de saber...
Não, é porque foi erradamente, o Josafá tem o momento certo dele falar como líder, só para registrar isso. O Josafá é na terceira parte que se fala como líder, só para registrar isso.
O vereador, ele pode pedir essa fala antes de passar para a segunda parte, tanto quanto na terceira. Ele pode pedir antes ou pode pedir depois. Então aqui está cada um querendo ser mais real do que o rei. Passa a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número EM012, de 9 de junho de 2017. Autorizo o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.119.867. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloque em discussão. Projeto de lei ordinária número EM012/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.119.867. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto aqui, ele tem uma coisa no mesmo lastro do outro projeto. No outro projeto, teve um discurso que ele ficou aqui há quase 2 meses. Não ficou. Nós entramos de recesso em julho. A verdade tem que ser dita. Nós fazemos parte da cultura judaica cristã, onde ela fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a verdade chega, a mentira sai correndo. A mentira muda de face. Aquele projeto sobre prestação é um projeto de uma rotina de um orçamento monetário, fiscal. Mas aquele projeto, ele tinha uma pendência do líder do PMDB nessa casa, que é médico, que chamou o secretário e não veio.
Esse projeto é mais uma alteração de rotina. O vereador Nonato deverá ser um dos vereadores que vão trabalhar agora, que o prefeito vai ter que fazer adequações de prioridade do orçamento público. O governo precisa desse dinheiro. É um dinheiro de rotina para manutenção da máquina em todas as esferas da secretaria. Eu gostaria de pedir o voto, o apoio de todos os vereadores a essa referida emenda suplementar. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
Projeto de lei é número 02 de 2017. Em todas as entrelinhas aqui, eu fui atrás de cada secretário, de cada responsável pela pasta, para poder saber do que se tratava. Então, conversei principalmente porque a maior parte do dinheiro aqui está indo para a educação. Então, o que nós estamos falando, a secretária me falou o seguinte, todo dinheiro aqui, se não vier, transporte escolar, se não for votado, para. Não tem outra explicação, ele simplesmente para. Tudo que vem do Fundeb na primeira parte, que está tratando aqui de 1 milhão, das obrigações patronais, é para pagamento dos professores, é para pagamento na Secretaria de Educação. E na segunda parte, a diferença, porque pode falar que tem duas rubricas, é porque a outra é para a educação especial. Então, por isso a diferença dos dois pareceres. Já a parte lá de baixo, quando a gente fala do FETRANS, quando a gente fala do trânsito e transporte, nós estamos falando aqui de parte do dinheiro para terminar o asfalto do recapeamento para colocar uma sinalização tão pedida que é ali da JK. O sinal de trânsito e o outro para comprar o sinal de trânsito, porque nós temos que mudar para LED para economizar aqueles 90%, tá, gente? Nos custos. Então o dinheiro é para isso aqui da Secretaria de Trânsito. Quando a gente trata aqui dos funcionários da Diretoria de Relações Institucionais, é para a despesa dos funcionários e Vale Transporte. E o pagamento dos servidores aqui na Secretaria da Diretoria de Política e Mobilidade Urbana. É importante a gente estar falando, porque para todos vocês que estão aí em casa, saber para onde está indo o dinheiro do povo. A nossa parte é essa, e agora valer fiscalizar para ver se o dinheiro vai ser colocado no lugar certo. Por isso eu também voto favorável. E como presidente da Comissão de Educação, peço que todos os pares façamos o mesmo.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Meu esclarecimento, principalmente com aqueles que têm um compromisso, né, me deram a confiança do voto, senhor presidente, e até mesmo para esclarecer aqui aos demais pares, alguns que nos ouviram atentamente no plenarim, antes dessa votação, exemplo do vereador Ademir, do vereador César Tazan, estudamos atentamente esse projeto, ainda tinha dúvidas, né, no mesmo início da reunião, antes de ser votado, agora juntamente estudando com a nossa assessoria e com pessoas ligadas, fizemos nosso devido contato nessa tarde, assim também como procurou aqui, antecedeu na fala, a vereadora Jarete, declara agora aqui, né, o nosso compromisso sim, com o projeto que realmente foi estudado e só por isso nós vamos votar essa suplementação. E fica o nosso recado a todo secretariado, para que haja menos polêmica nessa casa, procurem os vereadores, nem que seja por 10 minutos, para explicações, que é uma nova legislatura, são novas pessoas e, é claro, um compromisso cada vez mais forte com a nossa cidade. Então, não tem vereador nenhum aqui querendo fazer barulho, querendo fazer polêmica, apenas querendo cumprir com a nossa missão, que é de fiscalizar. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Cleitinho.
Acho que suplementação é importante a gente votar, parar com essa ladainha, sabe? Suplementação para a cidade. Porque eu já falei, eu não vou ser oposição aqui à toa por ser oposição, não. Você tem que ser oposição, ser justo para você ser oposição. Oposição se tiver coisa errada. Coisa boa, você vai pagar a educação da cidade? Onde o que mais precisa ser valorizado que hoje aqui é a educação da cidade? Mas a gente tem que parar com isso, com vaidade, com pouca coisa. Vamos preocupar mais com o amor pela cidade, sabe? Fazer as coisas certas para a cidade, sabe? Chega, chega, sabe? Vamos olhar mais para a cidade, parar de olhar para a gente, sabe? Levantar a cabeça e ver o que precisa ser feito aqui. Vamos parar com isso. Vamos respeitar mais um ao outro aqui. Suplementação não. Sabe? Pelo amor de Deus. Sabe? Isso aqui é para melhorar a cidade. Cabe a nós, vereadores, estar aqui é para fiscalizar. Olha que aprovar, fiscalizar para voltar aí no dinheiro. Sabe? E a secretaria também trata a gente com mais respeito aqui. Sabe? Aqui não tem moleque, aqui não tem. Aqui não é da legislatura passada que deixaram passar o que for, não. Então, quando vir suplementação também, chega aqui e explica pra gente aqui. Meu voto é assim, senhor presidente.
Continua a discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nonato.
Presidente, a comissão também chegou nessa conclusão, fizemos um documento. Vamos estar encaminhando ao governo para que ele possa distribuir a todos os secretários, para que o projeto possa chegar aqui bem esmiuçado, para que possamos entender. Mas pelo outro lado também, o vereador, que às vezes a gente está correndo tanto aí na cidade, é dever nosso também, para que o projeto, a hora que chegar nessa casa, é estudar o projeto. Para que não chegue aqui e possa criar dúvida. Quem tiver dúvida, vai atrás do secretário. É dever nosso também. Não é chegar aqui no plenário ou pegar meia hora antes do projeto e falar assim, eu não estou entendendo aqui, e pedir vista e parar a cidade. Por exemplo, quinta-feira foi tumultuosa a votação aqui, né, esse que chegou hoje. E senhores, vocês estavam aqui e estão atentos, já tem um de 6 milhões de reais que foi lido hoje. Então, nós temos que ir atrás e estudar para chegar aqui, seja votado e tirar todas as dúvidas, não aqui, mas já no secretário. Então, nós estamos encaminhando, senhor presidente, a comissão assinada por mim, pelo vereador Josafá, pelo vereador José Luiz, nós vamos encaminhar esse documento a todo secretário. E não tem esse negócio, senhor secretário, porque o regimento interno, ele nos dá uma prerrogativa de que o secretário tem que nos atender e nos esclarecer. Tem que nos esclarecer. E esse negócio de marcar, tem que marcar com o secretário, tem que ver a agenda. Então, se for dessa forma, enquanto eu não tiver resposta, eu não voto nessa casa. Mas não podemos ser dessa forma. Por quê? Porque quem perde vai ser o povo. Como já foi bem colocado aqui a respeito da educação, a vereadora Janete colocou bem claro. Então, meu voto será favorável. E, senhor presidente, essas palavras, esclarecendo que o documento vai chegar para todos os secretários, assinado pela comissão de fiscalização financeira.
Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Primeira coisa, senhor presidente, como foi falado antes do recesso, nós pedimos esses pormenores aí, esse documento agora que o nobre amigo Nonato está fazendo agora, em nome da mesa diretora, muito ponderado, muito correto, para esclarecimentos. Mas nós aprovamos várias suplementações aqui, né, vereador Janete? Inclusive, antes do recesso, não sei se vocês recordam, aprovamos aqui na Senvop uma quantia irrisória de quase 3 milhões de reais. Então acho que está faltando também nós fiscalizarmos aonde se foi realmente lá. Qual que era a maioria desse valor que foi lá, que nós aprovamos aqui, vereador? Era para arrumar as máquinas, patrol, comprar máquina. Não tem um caminhão pipa. Eu fui essa semana lá na Imóvel. Não foi providenciado. Então cabe a nós agora fazer um documento solicitando o porquê que não comprou a máquina ou sequer arrumou as patrol que nós estamos tanto precisando. Então não é só aprovar que não, é aprovar e fiscalizar, que é o papel nosso como vereador. Então vou aprovar, meu voto é sim, mas eu vou ficar na cola, igual carrapato. Porque provar é fácil. Agora nós temos que fiscalizar. E não é só isso não. A saúde também nós aprovamos uma suplementação. Que vereador vai dizer? De quase 4 milhões. Vocês aprovaram, porque na época que eu votei contra, porque não tinha a transparência necessária que eu achei no momento. E devido também a vários pedidos aqui, inclusive do líder do governo, que foi deferido. Mas também foi aprovado um crédito de quase 4 milhões para saúde. Por que está faltando pagamento lá para o médico? Por que está faltando remédio na UPA? Nós temos que continuar essa fiscalização depois dos créditos aprovados da suplementação. Acabou esse pumba meu boi aqui. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato.
Transparência e respeito.
Continua a discussão. Solicito do nobre vice-presidente que assuma a cadeira da presidência para que eu possa pronunciar.
Palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui, senhor presidente, nós vamos trabalhar com regimento. Todos nós estamos a cumprir o regimento. E eu vou trabalhar com regimento. Aquele que achar que não está correto, vai lá, dá uma lida no regimento e me conteste se eu estiver extrapolando e não estiver usando o regimento dessa casa. Quero aqui, senhor presidente, nessa tarde de hoje, dizer o seguinte, que o projeto M012/2017 é a mesma coisa dos projetos ora 020, 021 e 022. Não tem explicação nenhuma diferenciada. Nenhuma. Aquele que tentar explicar diferente vai tropeçar no próprio umbigo. Eu quero dizer aqui, e para centralizar no projeto número 12, eu quero aqui voltar em alguns questionamentos.
Quando votamos aqui a semana passada o projeto 020, 021, 022, e muitos aqui, alguns votaram contrário, outros votaram favorável, outros questionaram, eu quero dizer o seguinte, para que não reste nenhuma dúvida quanto à legalidade dessas matérias, façamos alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, todos os três projetos tramitaram regularmente pelo Poder Legislativo, cumprindo rigorosamente o regimento interno. Estiveram à disposição para análise por mais de um mês. Assim, como todas as preposições, como todas as proposições, esses três projetos foram lidos no expediente e disponibilizados no site da Câmara, de forma que não só os vereadores, mas qualquer pessoa do mundo a eles pudessem ter acesso. As comissões competentes sobre eles se manifestaram, ou seja, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, e também a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Portanto, antes de chegarem à ordem do dia para serem discutidos, os três projetos de suplementação foram analisados e receberam pareceres favoráveis, que atestaram, dentre outras coisas, a total regularidade da matéria. Seis vereadores, membros das comissões, emitiram os pareceres, atestando por escrito que os três projetos estavam aptos para serem discutidos. Ou seja, não possuíam nenhuma irregularidade, nenhum vício, nem formal e nem material. Aproveitamos, inclusive, para sugerir a leitura dos pareceres, que também ficam disponíveis para consulta antecipadamente. Vejamos, resumidamente, o que a Comissão de Justiça disse sobre os três projetos de suplementação que foram aprovados na reunião passada. De acordo com a Lei 4.320, de 17 de março de 64, os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforços de dotações orçamentárias especiais. Orçamentária. Especiais, os destinados à despesa para as quais não hajam dotação orçamentária específica. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção ou calamidade pública. O crédito suplementar destina-se ao reforço de dotações já existentes, pois são utilizados quando os créditos orçamentários são ou se tornam insuficientes. Sua abertura depende da prévia existência de recursos para efetivação da despesa, sendo autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo. Cabe ressaltar que a lei orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares até determinados limites. Ou seja, crédito adicional suplementar significa transferência de limites de dotações dentro dos valores que já foram aprovados no orçamento. Tira-se apenas limite orçamentário de uma dotação que não recebeu empenhos passando-se para outra com limite defasado. É importantíssimo esse entendimento. Não estamos tratando de envios de recursos, de dinheiro em espécie. É um simples remanejamento de cunho exclusivamente administrativo. Quanto à conclusão da Comissão de Justiça, composta pelos vereadores Marcos Vinícius, Josafá e Cabanja, temos a seguinte análise nos três projetos. Pelo exposto, esta comissão declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto. Diga-se ainda que esse tipo de projeto é muito simples e comum. As comissões com ele se deparam a todo tempo e conhecem bem os requisitos para regularidade, de modo a alguns esses três vereadores iriam emitir parecer pela legalidade em projetos eivados de vícios. Temos ainda a balizada análise quanto ao mérito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que analisa a oportunidade,
o interesse público, ou seja, qual necessidade real da suplementação de modo a adiantar aos vereadores como sugestão, se deve a matéria ser aprovada ou não. Assim, se manifestaram por escrito em seus pareceres os vereadores, membros da comissão, Josafá, Nonato e Zé Luiz da Farmácia. Projeto de lei número M020, referido credo visa atender às despesas da Secretaria Municipal de Saúde para locação de veículos, aquisição de material médico cirúrgico, medicamentos, folha de pagamento e aquisição de equipamentos para as unidades de atenção primária em saúde. Conclusão, pelo exposto, esta comissão declara pela aprovação do projeto de lei ordinária número EM020/2017. Projeto de lei EM021. O referido crédito será para pagamento de água, manutenção da UPA e segurança da obra do Hospital Público Regional. Conclusão, pelo exposto, esta comissão declara pela aprovação do projeto de lei ordinária número EM021/2017. Projeto de lei EM022. O referido crédito será para a criação de elemento de despesa que tem como objeto de gastos despesas com viagens dos conselheiros que porventura vierem a participar de conferências de saúde estaduais e nacionais. Conclusão, pelo exposto, esta comissão declara pela aprovação do projeto de lei ordinária número EM022/2017. Os pareceres ficam à disposição e ainda são lidos pela secretária antes da discussão de cada matéria. Desprezar estas recomendações dificulta uma análise séria daquilo que vamos votar. Quanto às dúvidas pontuais que foram apresentadas no momento daquela discussão, possíveis duplicidade de suplementação na mesma dotação no projeto de lei número M020/021. A dúvida não procede uma vez que trata-se de fichas diferentes, ressaltando que a terminologia ficha utilizada no detalhamento de despesa do orçamento, abrevia pela letra F, representa a rubrica, a dotação para uma despesa específica. Nada tem a ver com folha. Trata-se de um termo técnico. Sou vereador presidente. Estou fazendo essa justificativa, porque as mesmas justificativas, porém para lugares diferentes, é a justificativa do EM012. Quero aqui, senhor presidente. No projeto 20, tínhamos uma suplementação na ficha 1059, equipamentos e material permanente. No 21, tínhamos uma suplementação na ficha 1057, outros serviços de terceiro e pessoa jurídica. Dotações diferentes com finalidades diferentes. Contudo, é bom esclarecer que ainda que a suplementação fosse a mesma ficha, não existe nenhuma restrição legal, nenhum impedimento para que esse acontecesse. Não foi o caso, como explicamos, mas é até bastante comum que a mesma ficha receba suplementação por mais de um projeto de lei. Isso se coaduna perfeitamente com a legislação que regula a elaboração de matérias orçamentárias, ou seja, a Lei 4320/67. Quanto a aprovar uma suplementação antes de realizar o procedimento licitatório. As contratações administrativas não podem ser feitas sem prévia dotação orçamentária. A regra vale tanto para as modalidades ordinárias de licitação, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e pregão, como para o sistema de registro de preços. A Constituição Federal, artigo 167, inciso 2, a Lei 8.666/93, artigo 55, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000. Converge para a proibição de qualquer despesa pública ou assunto de obrigações diretas sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento por bens e serviços. antes de se pensar em fazer o edital de licitação, a dotação já deve existir com limite suficiente para a contratação almejada. Portanto, se não há saldo orçamentário, a abertura de licitação antes da aprovação de projetos de suplementação na Câmara importa em crime contra a administração pública. Quanto ao possível erro de conjugação gramatical do plural do artigo 1º do projeto de lei número M022/2017, em que pese a banalidade do suposto erro, que caso fosse verdade, poderia ser sanado na redação final, também aqui não procede. Vamos explicar. Quando nos referimos a valores em termos de dotações orçamentárias, estaremos sempre nos referindo a várias despesas. Mesmo que a suplementação incida apenas numa ficha, ela vai suprir despesas. Não se compra apenas um produto de dotação, por dotação, mas os valores ali consignados vão suportar diversos empenhos, até o limite do valor estabelecido. A dotação de número 3.390.48.00, objeto da suplementação no projeto 22/2017, se refere a outros auxílios financeiros a pessoas físicas, plural, 5 vezes plural. Portanto, a dúvida quanto à regularidade da redação do artigo 1º não procede, visto que o correto é realmente seguintes despesas. Sobre a ordem dos artigos do projeto 22, alegando que o primeiro deveria constar de onde está se retirando o valor. A tecnologia legislativa, com base na Constituição Federal, determina que, ao se alterar o orçamento, indica-se a dotação a ser alterada com a indicação de onde os valores estão sendo retirados. Primeiro, consigna-se o local que vai receber o aporte orçamentário e, posteriormente, as dotações de onde vão sair os valores. Por fim, senhor presidente, em Divinópolis sempre se utilizou essa lógica em todos os projetos apresentados até hoje, relacionados à abertura de créditos, pois isso é o correto. Portanto, não procede a alegação de que os artigos estariam invertidos em sua ordem. Simplesmente, com o devido respeito, não existe isso. O projeto 022, conforme bem orientado pelas comissões, guarda total coerência com as regras orçamentárias e agiu bem o legislativo ao aprová-lo. Concluindo, temos a reforçar a necessidade de uma leitura atenta aos pareceres exarados pelas comissões, pois, com isso, eventuais dúvidas podem ser sanadas com antecedência. E aqui, voltando ao projeto M012, senhor presidente, tudo o que eu expliquei aqui serviria para qualquer projeto que venha fazer mudança de rubrica em dotações orçamentárias. Então, aqui, qualquer um que tiver dúvida, procurar o Vander Luz, lá no Dilé, secretário da Secretaria do Legislativo, que vai sanar todas as dúvidas, é o maior conhecedor do Dilégio dessa casa. Sem contar os jurídicos, que na comissão aqui tem o Marcos Vinícius, que é um jurista de primeira qualidade. Então, deixar, ou que deixasse de aprovar aquelas matérias, seriam irresponsabilidades dessa casa. Portanto, o líder do Executivo já pediu o voto favorável para o projeto M012, nós vamos reforçar e pedir o voto favorável. E vai vir muitos outros projetos de transferência de rubrica, transferência de dotações orçamentárias. Tem mais um, dotações orçamentárias. Tem mais um de 6 milhões e tanto. Então preparam para estudar bastante, porque essas dúvidas fajutas que foram levantadas nos projetos passados não têm contundência. Por isso o presidente usou do regimento dessa casa e pediu que os nobres colegas vereadores tivessem consciência e votassem favorável àquelas matérias. Como vamos pedir para votar o EM012 hoje? Como vamos pedir para votar outras matérias que virão no futuro nessa casa? Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, a vereadora Daíra Otaviano.
Continua a discussão. Projeto de lei número 02/2017. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número M012/2017. Solicito da nobre secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, gostaria que ficasse registrado que o projeto de lei complementar número CM02/2017 encontra-se prejudicado.
Solicito da nobre secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto Lei Ordinária número CM055, de 10 de abril de 2017. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer... Senhor presidente... gostaria de falar, enquanto presidente da Comissão de Educação, fui procurada por alguns vereadores, e neste projeto CM055, invocando aqui o artigo 125 e o artigo 163, gostaria de pedir que o projeto fosse distribuído, pois não houve apreciação da Comissão de Educação. O projeto ficou errado. Esse projeto é pautado para a educação. Portanto, faz necessária a apreciação também de nossa comissão. Gostaria, então, de pedir novamente a distribuição.
A pedido da secretária Janete, retiro o projeto de lei ordinária, número CM055/2017, retiro de pauta para que faça a devida correção. Solicito da nobre secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM068, de 21 de julho de 2017. Denomina a Rua Antônio Torres dos Santos, a Rua 6, no bairro Chavante, neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária. Número CM068/2017. Que denomina Antônio Torres dos Santos, a Rua 6, no bairro Chavante, neste município.
De autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pedir o apoio dos meus pares para que seja aprovado essa tarde, imortalizando, né, o nome do grande desportista Antônio Todos Santos, a Rua 6, no Baixo Sérgio. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado, por 13 votos favoráveis, o projeto de lei ordinária, número CM068/2017. Solicito da nobre secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM114, de 28 de julho de 2017. Declara de utilidade pública a Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis, Ascomari, com sede no foro neste município. Autor, vereador Cleitinho. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloque em discussão projeto de lei ordinária número CM114/2017, que declara de utilidade pública a Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis, Ascomari, com sede e fórum neste município. Autoria, vereador Cleitinho. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Queria pedir aos novos vereadores que votem sim. Ascomari é uma associação séria aqui em Divinópolis aqui. Quer virar utilidade pública para sonhar aí com o seu terreno aí, para, né? Porque hoje, infelizmente, não tem. Então espero que os vereadores votem sim para o tão sonhado terreno deles conseguir. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Cleitinho, primeiro te dar os parabéns e dizer a todos vocês que estão em casa que a gente tem que dar uma salva de palmas e muitos agradecimentos para esse tipo de associação aqui. O que seria de nós se nós não tivéssemos pessoas à frente dessas associações para cuidar da reciclagem de nossa cidade? Nós sabemos que Divinópolis ainda está muito atrás do que deveria ser. A exemplo disso, podemos falar da cidade de Itaúna, que tem o melhor serviço, um dos melhores serviços do Brasil. Que a gente possa, essa casa aqui, junto com o prefeito, ajudar essa associação a se multiplicar para que todas as residências da cidade possam ter a coleta seletiva. Muito obrigado, voto favorável.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Quero parabenizar o autor do projeto, Cleitinho. Uma vez que eu já conheço também uma associação semelhante a essa, dizer que é um pessoal trabalhador que busca ganhar seu pão defendendo honestamente e que é exemplo para muitos no nosso estado, no nosso país, na nossa cidade. Parabéns pelo projeto. Meu voto será favorável.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM114/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
O CM04? 002 não estava em pauta?
Vereadora Janete pediu para que faça correções do projeto, nós retiramos de pauta. O projeto 02 foi apresentado à emenda, o projeto se encontra prejudicado.
Passando agora a terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Renato e Zé Luiz, um minuto de silêncio pelo passamento do jovem Júnior de Paula Penha Gonçalves.
Palavra, senhor presidente, como líder do executivo.
Como líder do executivo.
Senhor presidente, eu só queria esclarecer alguns questionamentos que eu tive aqui hoje em relação à questão da UPA. O sistema da UPA é tripartite. Tem 12 meses que o governo do estado não manda dinheiro para a UPA. Né? 12 meses. Então, por exemplo, o vice-prefeito, o Nosso Valério, o Galileu, nós estamos tentando trabalhar essa questão, por exemplo, hoje está virando uma pirâmide inversa. Ninguém vive no Brasil, em Minas Gerais. A gente vive no município. Então está todo mundo fazendo projetos e julgando a culpa no município que fica ali. Então essa questão não é do governo, não é política do governo municipal, porque aqueles que são agentes primários de responsabilidade não estão repassando dinheiro. É a colocação que eu queria fazer.
Agora então vamos para um minuto de silêncio, pelo passamento de Júnior de Paula Penha Gonçalves. Não havendo mais assuntos para essa reunião, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, da imprensa, servidores e, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.